Eu lembro que no Natal, uma vez no Natal, eu sempre recebia, né? Feliz Natal, e aí precisava responder todo mundo de Feliz Natal. Falei, cara, vou fazer um negócio aqui. Todo mundo que me mandava Feliz Natal, eu respondi automaticamente o Feliz Natal dessa galera aí. Ah. Ou seja, ninguém ficou sem resposta.
Aí,
tá. Você tá perdendo seu tempo, você tá perdendo sua vida. Então é uma coisa muito relacionada a isso. Pô, eu não vou colocar nenhum tipo de automação pra trabalhar pra mim, mas só que esse tipo de automação é o que vai melhorar a sua vida. Quando a gente trabalha com o WhatsApp, a gente tem que entender que o WhatsApp é o dono da bola, é o dono do jogo, é o dono do campo e é o juiz. Então assim, você precisa... O WhatsApp não é mais um aplicativo de comunicação. Ele é um aplicativo de relacionamentos. Ele é uma rede social, onde eu tenho stories, eu tenho comunidades, eu tenho canais, eu tenho grupos. Eu tenho muitas coisas que fazem assim, opa, isso aqui é um relacionamento que ele quer que eu tenha.
Empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Quinta temporada do EmpreendaCast, eu prometi para vocês com uma linguagem mais simples e com as pessoas mais próximas que estão dentro do meu círculo de amigos, de conhecidos, de todo mundo que faz acontecer dentro desse país. E hoje aqui um episódio curioso. Eu precisei da solução desse cara. E tava ali, no meu celular, era só eu conversar. Né? Você aí que não dá like no seu amigo, que não compartilha, que não acompanha o que seus amigos estão fazendo, a partir de agora, preste atenção ao seu redor. Esse cara aparecia no meu feed todas as vezes. E aí um dia eu parei e falei, deixa eu ver o que, que esse cara está fazendo. E esse cara estava fazendo um negócio que eu precisava e está mudando o meu negócio. Que principalmente massa. Me dando tempo, me dando liberdade. Nessa câmera aqui, diga quem é você e qual é a sua empresa.
Fala, gente. Prazer aí. Eu sou o Thiago, eu sou CEO da DevZap, que é uma plataforma de automação no WhatsApp. Para os mais chegados, mais íntimos, é o famoso chatbot, né?
Mas é muito mais que um chatbot, hein, cara? Muito porque, mais. Olha, eu vou te falar, né? Configurando lá. Acho que de madrugada eu te mandei mensagem e falei, cara, pode responder depois, porque eu sei que você está acordado o tempo todo, porque o seu celular também tem lá.
Talvez,
né?
Tenha um robozinho falando.
É, você tava de férias, quem respondeu foi o robozinho, né? Eu falei, ele não vai responder. Respondeu em seguida. Eu falei, ui, ele botou até o negócio. E quando você é dono e põe para funcionar a sua solução, é de fato que o negócio é bom.
Funciona, né? Eu lembro que no Natal, uma vez no Natal, eu sempre recebia, né? Feliz Natal, e aí precisava responder todo mundo de Feliz Natal. Eu falei, cara, vou fazer um negócio aqui. Todo mundo que me mandava Feliz Natal, eu respondi automaticamente o Feliz Natal dessa galera aí. Ah. Ou seja, ninguém ficou sem resposta.
Aí, tá vendo?
Teve gente que ficou chorando.
E pro aniversário?
Também dá.
Dá pra fazer a mesma coisa.
Mesma coisa.
De boa. Então, ó, pra você entender, o que, que a gente vai conversar aqui? Primeiro a gente vai falar da história desse cara. É, bom de bola, era fominha, né?
Cheiroso.
É. Conheço ele dos futebols. Dos futebols. Futebols da vida. E numa construção que eu vi o cara mandar para o universo o que ele queria e realmente ele está colhendo. Muito legal ver seus stories, a construção, sua família, porque eu lembro com todas as palavras que você tinha em mente que o objetivo era esse. Né? Hoje você usufruindo, construindo, lógico, tem mais coisas que a gente vai perguntar de futuro aqui, mas ficou muito forte na minha cabeça quando você falou, fez e aconteceu. Né? Então aqui a gente chama todo mundo de sonhador, de sonhadores. De fato você tem que sonhar, mas tem que executar. E esse cara executou. Na verdade, ele vai contar aqui para você. Mas se você está aqui por algum corte, por alguma coisa, o que esse episódio vale para o seu negócio? Imagina o seu WhatsApp trabalhando 24/7. 24 horas por dia, 7 dias da semana. É exatamente disso que a gente está falando. Imagina quem pergunta lá de orçamento, tabela de preço. Você não aguenta mais copiar e colar o PDF.
Principais dúvidas ali,
principais,
né?
Dúvidas. Pega o PDF, pega a imagem, mostra como é o seu negócio, como é o seu lanche, como é o, né, o dia a dia da sua pizzaria, quais os valores. Cara, esse cara montou uma solução que automatiza tudo isso. E o mais legal, trabalha 24/7. Então você aí que faz campanhas, né, de alguma forma digitais, está anunciando para tudo que é lado, funciona das 9 às 23h59, das 23h59 às meia-noite e um do outro dia, o WhatsApp está ali respondendo, entregando a melhor solução e a melhor resposta para o seu cliente. Usando inteligência artificial e tudo mais, né?
Dá para usar. Até interessante o que você falou, porque tinha uma palestra que eu fui fazer esses dias, e aí tinha um rapaz que ele não usava nenhum tipo de automação. Ele falou, não, eu não uso automação aqui, para nada. Eu prefiro vender sozinho aqui, sem robô nenhum, sem nenhuma automação. Eu falei, ah, que massa. Qual que é o ticket do seu produto? Falei, ah, mais ou menos uns R$39,90, né? Ele vendia lá. Falei, que legal. E você atende cliente que momento? Falei, não, qualquer horário eu atendo meu cliente. Falei, que massa, né? Pô, cadê o seu tempo? Cadê o tempo da sua família? E, na verdade, você está vendendo R$39,90, mas você está vendendo a sua alma. Porque eu tenho certeza que, de madrugada, os clientes vão te procurar e querem te atender e você fala, opa, não posso perder essa venda aqui. Mas será que você está perdendo a sua venda ou você está perdendo sua saúde, você está perdendo seu tempo, você está perdendo sua vida? Então, é uma coisa muito relacionada a isso. Pô, eu não vou colocar nenhum tipo de automação para trabalhar para mim, mas só que esse tipo de automação é o que vai melhorar a sua vida.
Não, e eu vou te falar, a forma que a sua ferramenta dá lá para montar, você consegue automatizar e dependendo do tempo e delay das mensagens, tem gente que jura que está conversando com alguém. Se você for descolado na hora de montar ali, os meus textinhos têm a minha alma, né? Eu uso o ChatGPT para deixar com o meu tom, que eu já treinei lá o ChatGPT. E várias vezes assim, eu pego de manhã, a pessoa viu a proposta, quer fechar, e aí ela ficou me esperando porque alguma parte do meu funil dependia de mim concluir. Aí eu arrumo de manhã na sua ferramenta lá. Mas você fala assim, mano, certeza que essa pessoa jurava que eu estava online às 4 da manhã conversando com ela.
Deixa eu te falar, a gente desenvolveu uma outra ferramenta dentro da DevZap, que já ajudou o Pablo, né? Pablo Marçal, a literalmente fazer mais ou menos uns 22 milhões. Só Caraca. Com esse projeto que a gente desenvolveu para ele. E é bem relacionado a isso. Será que a pessoa sabe que eu estou do outro lado? Será que a pessoa sabe que, de fato, não é uma automação? Então, a gente construiu uma ferramenta. A gente pode até falar um pouquinho mais para frente disso. E no primeiro lançamento que ele fez, recuperou, literalmente, 8 milhões. E nesse último lançamento que ele fez agora, ele faturou 100 milhões. E desses 100 milhões, 14 milhões foram recuperados através desse processo de automação.
Então, a gente está falando que a sua plataforma resgatou alguém que passou por algum grupo, por alguma coisa no WhatsApp.
Um carrinho abandonado, algo que foi para o site, não comprou e emitiu um boleto, por exemplo. Falou assim, opa, alguém precisa entrar em contato com essa pessoa. E aí a gente envolveu a automação com humanização e, cara...
deu 14% de conversão, cara, de resgate?
Total.
Caraca. E eu uso só um pedacinho, ó. Já explodiu minha cabeça, porque eu uso para primeiro atendimento, né? Queria saber os valores, aí eu já mando meu PDF, meu videozinho. Se o cara quer ou não quer, eu já ofereço um piloto para ele vir aqui fazer de graça. A grande maioria vem fazer. Aí quando o cara está aqui para dentro do estúdio, a conversão é altíssima, porque o cara gosta do local e etc. Mas eu nunca tinha usado ativo, né? Eu posso provocar uma base também.
Total, você pode provocar a base, você pode colocar anúncio, as pessoas vão através do anúncio para o seu WhatsApp, as pessoas preenchem alguma informação, estão dentro do grupo, respondem no grupo, é chamado no individual. Então, trabalhar com o WhatsApp hoje, cara, é a melhor ferramenta que você tem de comunicação.
Absurdamente.
Só que quando você aprende a trabalhar com o WhatsApp, a sua escala é infinita. É infinita.
Agora, se eu pegar... eu tenho 8 mil contatos lá na minha lista de contatos. Eu consigo mandar um oi para todos eles?
Consegue. Só que se você fizer isso, você vai tomar um bloqueio.
Ah, entendi.
Então, quando a gente trabalha com o WhatsApp, a gente tem que entender que o WhatsApp é o dono da bola, é o dono do jogo, é o dono do campo e é o juiz. Então, a partir do momento que ele tem essas particularidades, você tem que entender, peraí, o que, que eu posso fazer e o que, que eu não posso fazer utilizando o WhatsApp? Então, a gente até fala lá dentro da DevZap algumas situações em relação a isso, porque, de fato, o WhatsApp ele não é mais um aplicativo de comunicação.
Não.
Ele é uma rede social. E se ele é uma rede social, o que, que a rede social espera que você tenha? Engajamento. Que as pessoas façam interações. É a mesma coisa se eu te mandar uma mensagem. Opa, tudo bem? Eu tenho aqui uma novidade do meu Empreendacast e tal, 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 tal. Às vezes a pessoa vai olhar aqui e fala, cara, quem é esse cara aqui? Nem lembro disso aqui.
Que chato, vai lá e me denuncia.
Vai te denunciar. Agora, se a pessoa te mandar uma mensagem, ô Gustavo, tudo bem? Aí você vai olhar assim, vai.
Ei, como é que sabe meu nome?
Como é que sabe meu nome? Ô, então, tudo. E você? Então, eu vim aqui que você já veio no Empreendacast. Eu queria saber se você faz isso, isso e isso. Se você tem interesse nisso. Ou seja, você criou um relacionamento com essa pessoa. É uma interação. basicamente a pessoa te respondeu uma pergunta que você fez.
Uhum.
E com um processo de automação, você consegue fazer isso totalmente de forma automática.
Cara, isso é muito legal, porque parte da construção lá no funil, eu reparei lá que você consegue colocar olá, oi, né? Várias formas.
Variações.
Inclusive para poder, né, diferenciar isso na conversa com cada um.
Uhum.
E aí, às vezes, eu olho todas as respostas que ele deu, eu dou uma olhada para ver o caminho da venda. Né?
Legal.
E tem muita gente que fica parado, que o cara clica porque ele é clicador de anúncio. Uhum. Tem muita gente que cai lá. O concorrente cai direto também e eu entrego o PDF para ele de boa, não tem problema nenhum. Né? Faz
daqui
parte.
Daqui a pouco ele vai falar, o que você está usando aí?
É, então, aí ele vai perguntar, pô, gostei da automação, pô, queria saber o que você usa. Né? Aí eu vejo dentro dessa construção todo um detalhamento da venda que se você vai deixando automático com o seu tom, de fato eu já acordei de manhã com... Só não digo contrato fechado ainda que eu não cheguei nessa parte do funil.
Uhum.
Mas eu já cheguei com o cara dizendo assim, cara, de manhã a gente vai visitar e vai acertar a primeira parcela. Né? Que aqui a gente vende no formato mensal ou avulso. Avulso eu já vendi inúmeras vezes automático. Porque parte do meu funil é, você quer agendar uma gravação? Avulso ou mensalista? Aí o cara já fala avulso. Aí eu já falo para ele, qual sala? Aí ele escolhe a sala, paga e tchau.
Já
usa o calendário lá da vida.
Legal.
E vem aqui. Então já apareceu gente aqui que eu nem tive tempo de ler.
Você veio, cara?
Eu nem li qual foi a conversa. Né? Então para você entender... De fato, a DevZap me deu liberdade de tempo, cara. Porque agora eu gasto as minhas manhãs para entender como é que está o fluxo.
E melhorar.
E regular lá os parafusos das minhas campanhas. Porque às vezes também, eu já fiz até campanha que a DevZap me ajudou para contratar as pessoas que trabalham aqui.
Olha.
Eu fiz um anúncio na proximidade de 1 quilômetro, quem quisesse trabalhar aqui. Para não ficar respondendo quais eram os detalhes da vaga... Eu fiz lá, quero trabalhar na voz. A pessoa clicava, eu dava todos os detalhes. E se ela cumpria o que a gente estava esperando, eu já dava o contato do meu sócio que estava agendando as entrevistas.
Olha.
Aí o Fabiano me ligou, Thiago, falou assim, o Fabiano é meu sócio aqui. Falou, cara, tem como você desligar a campanha lá no Instagram? Que eu não aguento mais marcar a entrevista com um monte de gente. Eu falei, então beleza, agora vamos achar alguém que mora na rua. E literalmente tem pessoas que moram aqui na rua do estúdio e veio pela automação de um tráfego local... Mais o DevZap respondendo todo mundo.
Que massa.
Isso, cara, de economia de tempo, não consigo nem mensurar para você. Cara, agora que eu contei para você as minhas experiências e eu vendi a DevZap o episódio até aqui, nesses 10 minutos que a gente está conversando, como é que você chegou nessa solução? Por que você criou essa parada? Porque eu te conheço de uma época... que a gente fazia uns programas aí, né? De,
cuidado.
De construções de cuidado. Software. Não, já arrumei para não dar rolo, né? Que era, de fato... Me recordo de uma vez a gente mexendo dentro do Google Ads.
Luminárias.
Você fez uma campanha, tinha mal terminado de apertar o play e vendeu. E a sua cara de desespero é inesquecível. Como é que a gente vai entregar essa luminária que vendeu? Eu falei, cara, agora é o de menos, né? E depois você tocou esse negócio, eu não sei que fim levou, mas eu lembro dessas situações e lembro de você, um programador ali em construção, Aspinet, né? Depois você deve ter estudado outras coisas, você seguiu uma carreira dentro de um grande banco, né? Que inclusive os bancos pagam muito bem para os caras de TI.
Sim.
Né? Que momento você decidiu não ser mais o cara de TI e ser o cara por trás da mesa da construção de uma empresa? O que rolou para você tomar essa decisão?
Cara, é engraçado essa pergunta até, né? Porque me remete a muitas lembranças. Desde a época das luminárias, fazer campanha no Google e tudo mais. Cara, foi muito legal. E quando eu trabalhava, de fato, na empresa que a gente fazia construção de sites e tal, eu fui para trabalhar numa instituição bancária. Fui trabalhar num banco. Então, eu saí desse lugar onde a gente trabalhava e fui trabalhar num banco como desenvolvedor. E lá eu aprendi várias coisas. Eu trabalhava... como programador Java, então eu migrei do Aspinet lá e tal. E
traiu o movimento, hein?
Fui para Java, fui javeiro. E aí, dessa que eu fui Java, cara, fiquei acho que 8 anos dentro do banco. E nesses 8 anos eu coordenava, acho que uma equipe de mais ou menos aí uns 40 colaboradores. Aí eu tinha programador, eu tinha pessoal de UX, pessoal de front. Eu cuidava literalmente de toda a parte de sistemas internos para dentro do banco.
Uhum.
Então, a gente construía sistemas que monitoravam todos os ATMs. Então, imagina você ter um ATM que você saber se tem dinheiro, não tem dinheiro, saber se vai agendar o carro forte de forma automática. Ou seja, olha que engraçado. Já tinha um viés de automação
Sim.
dentro do banco. E aí, quando eu estava no banco, eu falei, cara, tá tudo rodando aqui, eu posso sair de férias, tá tudo legal, né? Que, né? Tá ok para mim isso aqui. E dentro do banco existe uma questão muito forte em criar carreira, evoluir, virar gerente, superintendente e tudo mais. E eu olhava aquilo e falei, cara, quando que vai acontecer isso comigo? Quando que eu vou comprar um carro legal? Quando que eu vou fazer isso? Quando eu vou... Meu, quem que eu tenho que matar aqui? Porque não é possível, porque é muito difícil esse negócio.
Como é que libera uma cadeira?
Como que libera essa cadeira aí? Só quando se aposentava. A gente brincava, falava assim, ah, o cara se aposentou. Opa! Vai subir um, vai subir outro, vai liberar uma cadeira, alguém vai subir.
Alguém vai se gladiar, degladiar.
Alguém vai se degladiar, vai ser sangue aqui, tira porrada de bomba e vamos ver. E eu lembro que aquilo aí eu falei, cara, e agora? Né? E aí eu comecei a estudar outras coisas, outros mercados. E aí eu, foi bem na época da pandemia mesmo, todo mundo em casa, todo mundo, ah, tem que ir para casa. Aí o banco abandonou todo mundo tem que ir para casa. Aí foi todo mundo para casa e aí eu comecei a estudar outras coisas. E aí eu via muito marketing digital mesmo. E nesse marketing digital eram os experts, eram lançamentos. E aí eu encontrei o Pablo, né? O Marcos uhum. Paulo ali falando ali. Você precisa largar a CLT. Eu falei, caramba. Como que esse cara tá falando para mim largar a CLT? Eu tenho meu seguro-saúde, eu tenho meu VR, eu Pô. Tenho minha assistência.
Eu tenho meu bônus.
Eu tenho meu bônus. Tenho um salário legal aqui de 5 dias. Cara, como que eu vou largar esse negócio? Eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho um filho pequeno. Não tem como. O que que esse cara tá falando?
O Dom tava com 2 aninhos.
2 aninhos, é. Por aí. Eu falei, como que eu vou largar esse negócio? Não tem como largar isso aqui. E isso começou a martelar na minha cabeça. E aí eu comecei a estudar, de entender. Eu falei assim, cara, por que esse cara está falando isso? E eu precisei entender que, de fato, tinha muita lógica naquilo que ele falava. Porque se você analisar, fala assim, ah, as pessoas prósperas, vamos dizer assim, elas não são CLTs. Elas têm os negócios delas. Elas têm outras coisas, outros negócios, outras cadeiras. Não que o cara que é CLT não vai ter. Vai ter, Sim. ele vai ter uma carreira normal. Mas só que a velocidade do cara que é pessoa jurídica é muito mais rápida. E aí ele lançou um curso na época. E aí eu falei assim, eu vou entrar nesse curso. E foi o curso mais caro que eu paguei na época. Era R$3.500.
Uhum.
Eu falei, cara, R$3.500 para comprar um curso que eu vou assistir pela internet? Não é possível.
Mas você pagou.
Eu paguei. Paguei ali e tal. E comecei a estudar no curso. E aí ele falava, não, uma das tarefas é, você precisa largar a CLT. Eu falei, cara, como que eu vou largar a CLT? Como que eu vou largar o banco? 40 pessoas. Não tem lógica isso aqui. Aí eu conversando com a minha esposa, ela larga. Pode largar, pode largar. Eu falei, mas o que, que a gente vai fazer? Não sei, vamos ver.
Confia na mãe.
Confia. A gente vai entender esse negócio aqui, vai aprender, vai abrir uma empresa, vai prestar serviço para os outros e vamos fazer esse negócio acontecer. Eu lembro que esse curso ensinava a fazer gestão de tráfego, ensinava a fazer copy, ensinava social media, ensinava YouTube, ensinava tudo que tá no hype, né?
Uhum.
Cara, tudo coisa legal, assim. Eu falei assim, meu, eu vou trabalhar com internet, eu vou trabalhar com Instagram. Como assim? Aí eu falei, então tá bom, vamos largar esse negócio aqui, vamos ver no que vai acontecer. O máximo que pode acontecer é levantar a mão, rabinho entre as pernas e oh, não deu muito certo.
Mas aqui. Você imaginava ser um expert ou cuidar dos experts?
Nenhum dos dois. Eu só queria...
Prestar serviço.
Tanto que eu abri uma pequena empresinha ali para prestar serviço, consultoria. Eu ajudava as pessoas a criar um Instagram legal. A, olha, você precisa criar um Instagram com isso, uma bio legal, uma bacana e tal. Não sei o que lá. Eu criava essas questões lá dentro. E aí eu saí, abandonei e falei, e agora? O que a gente vai fazer? Aí cheguei no banco, né? Pedi a demissão. E aí o cara, ué, como assim?
Esperou abril, né? Que eles pagam um bônus em março ou não.
Não, foi em outubro.
É.
Dia 30 de outubro. Eu falei, mas como assim? Como eles falaram, como que você vai sair do banco? Pra onde você vai? O que você vai fazer? Eu falei, cara, não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu só sei que eu vou fazer alguma coisa.
Só sei que eu quero.
Diferente do que tá aqui e vai acontecer. Não, mas pra onde você vai? Você vai pro concorrente, a gente dobra seu salário. Fica aí. Eu falei, não, não quero. Não, pega 30 dias de férias. Eu falei, não quero.
Me larga.
Me larga, eu quero sair. E aí assinei lá a papelada, eu pedi pra sair, né? Não uhum. tem, banco não manda embora. Dificilmente o banco vai mandar embora um funcionário que tá colaborando.
Performando.
Performando.
Né? Uhum.
E depois eu fiquei sabendo que, assim, o meu nome estava em cadeiras para ir, tipo, uma gerência, ir para um outro lugar, que não sei o quê. Eu falei, pô, por que me usaram antes?
Mandar você para Espanha, né?
Era, tinha esse rolê aí. E aí eu abandonei, saí e tal. Cheguei a minha esposa e falei, e agora? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai procurar estudar. E nesse estudo a gente vai prestar serviço para os outros. Aí eu abri uma empresa exatamente de prestar serviço de Instagram ali. Peguei uns 2, 3 clientes ali, nada demais.
Uhum.
E aí eu falei para minha esposa assim, eu falei, ó, a gente saiu porque esse cara aqui falou para a gente sair. Vamos acreditar nele. Então, beleza, vamos acreditar no que ele está falando. Só que nessa que ele está falando, faz o seguinte, ó. Num dos cursos ele fala que você tem que ir lá, fazer network, conhecer as pessoas. Então, na outra semana que eu saí, eu vou lá na empresa dele fazer network com alguém. Vou lá conhecer alguém. Empresa, sei lá. Eu só sei que eu vou lá.
Vou sair de lá com um amigo ou um cartão.
É, alguma coisa eu vou fazer lá. E aí foi engraçado, né? Que eu falei, ó, na outra semana, essa semana a gente fica em casa, tal, tá, não sei o que. Aí na quarta-feira tinha aquele arrasta pra cima na época. E eles publicaram assim, um arrasta pra cima, falaram assim, ó, vaga de gestor de tráfego. Tráfego, gente, tráfego. Aquela pessoa que faz os anúncios na internet. Você rodar 3 vezes, aí aparece um anúncio de alguém. Muito provavelmente você vai receber um anúncio agora, porque você está assistindo esse vídeo.
Isso aí.
E aí surgiu uma vaga de gestor de tráfego. Eu falei, ah, vou preencher. Vai que, né? Preenchi. Na quinta-feira eles me ligaram. Ô, Thiago, tudo bem? Vi que você preencheu aqui o formulário e tal. Eu falei, opa.
Eita.
Falei, tá bom, preenchi. Não, então vamos fazer uma entrevista na sexta? O gestor tá com vagas aqui, quer fazer uma entrevista com você na sexta. Gostou do seu perfil e tal? Falei, tá bom, vamos fazer. Na sexta-feira eu fiz a entrevista. Peguei e fiz entrevista e tal, que não sei o que lá. Ele gostou do meu perfil, porque era desenvolvedor, era analítico e tudo mais. Falou assim, cara, gostei de você.
Pensamento lógico na veia.
Gostei. Pode vir aí na segunda-feira? Falei, posso sim, sem problema nenhum. É em Alphaville, né? É, 30 quilômetros da minha casa para Alphaville. Falei, não, posso ir. Aí desliguei a ligação, falei, caramba, mas eu falei que na outra semana ia lá. Mano, alguém lá em cima tá me ouvindo. Alguém lá em cima me escutou. Não é possível. Uma coisa não tinha como relacionar com a outra. E aí eu fui trabalhar dentro da empresa do Pablo, como gestor de tráfego. E aí eu comecei a ser gestor de tráfego, fazer campanha, fazer lançamentos. Eu fiquei mais ou menos ali uns 2 meses ali, só fazendo esse rolê aí.
Só analisando o que tava pegando.
Só entendendo o rolê. Porque eu falo, cara, o que é esse negócio de lançamento? O que é esse negócio de digital? Esse negócio de Instagram que as pessoas trabalham? Deixa eu entender. Então, eu vim de uma área corporativa, onde eu cumpri um horário para trabalhar, de fato, com Instagram, para trabalhar com lançamento, trabalhar com Facebook.
Virou blogueirinho.
Virou blogueirinho, para trabalhar com um negócio que, mano, não é possível. E aí, eu saí dali e tal, fui trabalhar lá na empresa do Pablo, comecei a entender, de fato, o que eram as áreas do digital. E aí, um belo dia, eu olhei assim para trás e aí tinha um monte de Enzo, né? A gente chama os Enzo lá, né? Que era todos os menininhos de 16, 17 anos, no Zenzo. E eles estavam tudo cada um com um celular assim. E eu falei, mano, o que essa galera tá fazendo aqui? Eles estão mandando mensagem lá nos grupos do Pablo. Que vai ter um lançamento do Pablo, 4:59, ele precisa ir lá, tá ao vivo e precisa avisar todo mundo. Eu falei, como assim? É, eles vão entrar ao vivo e eles mandam mensagem nos grupos do Pablo.
Tá zoando.
Pelo WhatsApp, é. E não tem nenhum sistema que faz isso? Não. Eu falei, ué.
Ah. Já logo penso nos chineses com um monte de celular conectado.
Como assim? Não tem nenhum sistema que manda mensagem no WhatsApp? Falei, não. Falei, peraí. Lembra da minha esposa? A minha esposa ela tinha um e-commerce antes. De moda feminina. Ela migrou da iluminação e foi para moda feminina. E na moda feminina, a funcionária dela perdia 6 horas do dia mandando mensagens no WhatsApp falando das novidades que tinham na loja.
Um por um dos clientes.
Um por um. Foto, esse cliente, esse texto. Foto, esse cliente, esse texto. 6 horas ali, uns 3 mil e poucos clientes. E mandando. Aí eu falei, mano, o que seu funcionário tá fazendo? Não, tá mandando foto também. Eu falei, cara, não, peraí. Aí fiz uma programaçãozinha, mano, bobagemzinha assim, ó. Um crawler da vida. Que...
Já vinha.
Não, era em Python. Aprendi a programar em Python. Nem sabia programar em Python. Falei, não, vou fazer um negócio pra você aqui. Coloca as fotos aqui, coloca a lista aqui, clica nesse botão e, mano, vai mandar mensagem pra todo mundo aí. Um a um. E aí eu fiz isso e falei assim, ó, beleza, resolvi seu problema, tá aí, tchau. Não peguei mais pra mexer nesse negócio. E aí quando eu vim trabalhar com o Pablo, que eu vi esse Enzo aqui fazendo esse negócio...
Enzo é muito bom, não.
É, o pessoal chamava de Enzo lá. Eu vi o pessoal fazendo isso, eu falei, ué, mas isso aqui é a mesma coisa que minha esposa está fazendo?
Peraí, a mesma necessidade.
A mesma necessidade, é o mesmo problema. Então, peraí, aí peguei esse negócio aqui e falei assim, ó, não vou trabalhar mais como gestor de tráfego. Vou vir aqui fazer network, vou te ajudar e tal, mas não é meu foco. Eu vou focar num outro negócio aqui, vou desenvolver uma plataforma, alguma coisa aqui e vamos ver no que vai dar.
Ah, você já não tinha vínculo mais, você estava indo lá para entender o que eles precisavam.
É, não, porque quando eu peguei essa sacada, eu falei, não, peraí então, eu não vou ficar sendo gestor de tráfego, fazendo esses negócios aqui e tal, porque, mano, meu viés é outro. Eu pego isso aqui, aprendi, entendi, vou melhorar.
Então, tecnologia não,
tecnologia, tem que ter tecnologia nesse negócio. E aí eu deixei eles meio que de lado, falei assim, ó, não vou trabalhar mais como gestor de tráfego e vou entender esse negócio aqui da ferramenta. Aí chamei os dois, três meninos do banco, vamos fazer um negócio? Vamos programar um trenzinho aqui para nós? Aí começamos lá, começamos a programar, virava noites e noites aqui, ó. Mano, várias noites a gente virou. Acho que eu dormia 3-4 horas por noite, assim, e virava. E aí um belo dia, acho que em mais ou menos ali para janeiro, dezembro, janeiro, eu cheguei lá num dos sócios e falei assim, ó, tá vendo aquela galera ali que tá mandando essas mensagens, tá fazendo esses rolês todos? Seguinte, tem esse site que é esse sistema, você clica aqui, ó, conecta seu celular, clica aqui, faz isso e isso aqui, e vai fazer a mesma coisa que 50 pessoas estão fazendo aí. Aí ele olhou assim, falei, como assim? É, testa aí, moço, clica aí. Aí ele clicou, aí começou, tuf, mandando os grupos lá, criando e tal, e falei, quem fez isso aí? Eu falei, eu, véi.
É.
Falei, mas como que você fez? Não, fui lá, programei e criei. Aí ele olhou, vamos testar isso aí. E aí, desde então, a gente testou, Pablo foi meu primeiro lançamento dentro da ferramenta, foi 3.500 grupos que ele tinha, e funcionou naquela época. Desde então, eu falei assim, isso aqui, acho que tem alguma coisa aqui dentro que a gente
pode melhorar.
Na
hora que você construiu ali, você já fez imaginando aquele DevZap todo? Quem quiser acessar é devzap.com.br. Hoje é bem robusto a criação, tem look and feel bem fácil. Mas quando você fez, já era tudo aquilo?
Nada.
Não, era bem...
Só fez. Só resolvi um problema, coloquei para funcionar e estava funcionando. O melhorar foi no meio do caminho.
Entendi.
No meio do caminho, fui lá e melhoramos acontecendo esse negócio.
Focou naquele problema, resolveu, rodou os 3.500 grupos, ele avisava que o Pablo estava ao vivo às 4h59.
4h59, não precisava ninguém ficar mandando mensagem no dedo ali, na unha. Claro, essas 50 pessoas, talvez elas tenham ficado um pouco chateadas.
É, 50 Enzo junto é perigoso, hein?
É, foi prosperar, foi fazer outra coisa aí. Mas foi exatamente isso. Quando criamos esse negócio, colocamos para rodar, eu falei, cara, se esse pequeno problema que a gente resolveu do Pablo, que era um dos maiores lançamentos do digital na época, né? Acho que hoje também se tornou maior de novo aí pelo faturamento, é um problema dele, cara, é problema de outras pessoas também. E às vezes eu vejo as pessoas falarem assim, pô, que massa onde você está hoje, DevZap e tal, que não sei o que lá. O que você fez para estar lá? Eu resolvi um problema. Eu só precisei resolver um único problema. A princípio foi da minha esposa.
Sim.
Só que o Pablo está muito conectado com a mesma situação. Então eu só precisei resolver esse único problema. E às vezes a gente quer empreender, fala assim, não, eu vou empreender alguma coisa. O que você vai fazer? Não sei, eu vou ver o que os caras estão fazendo com IA, eu vou ver o que os caras estão fazendo no Vale do Silício, eu vou fazer isso aqui. É. Amigo, olha para dentro da sua casa. Olha para dentro da sua casa e fala assim, qual que é o problema que o meu cônjuge, a minha esposa, o meu esposo tem que eu posso ajudar ele a resolver? Olha para o seu vizinho, olha para outra pessoa do seu lado. Às vezes você tem um conhecimento que você pode resolver um problema gigantesco. Só que, às vezes, você tem um ego muito grande e fala assim, não, não vou resolver esse negócio, não. Deixa ele se lascar aí. Então, resolver problemas, é, cara, pode te tornar de uma maneira... Pode mudar a sua vida de uma maneira muito grande.
Agora, você como um cara de TI, a gente está muito acostumado a mexer com muitas soluções.
Uhum.
A desenvolver muitas soluções. Principalmente quando a gente trabalhou junto lá, vinha uma demanda de uma necessidade e a gente tinha que construir a solução. A gente é meio criado a fazer soluções. E um dos grandes maus é se apaixonar pela solução.
Uhum.
Né? Você mexeu um CRM Dynamics, você fala, meu Deus, qualquer coisa que eu fizer com isso, eu vou ficar rico. Né? Você mexeu alguma coisa em Python, vou fazer isso, vou usar o Salesforce com aquilo, plugado no outro e vou ver quem compra. Esse é o primeiro erro que a grande maioria comete. se apaixonar pela solução. Como é que você, como um cara de TI que mexia com tantas soluções, conseguiu deixar a sua ótica livre para pensar em problema? Porque não é muito comum. Todo mundo se apaixona pela solução. Uhum. Depois entende que é um problema. Como é que você fez isso? Ou foi muito natural?
Cara, é muito natural isso aí. Eu vejo que é muito natural. Porque a partir do momento que eu consegui resolver um problema e eu tinha uma solução na mão, e essa solução literalmente era uma bomba atômica na minha mão, eu falei, cara, eu preciso expandir isso aqui. Eu preciso mostrar isso aqui para outras pessoas. Isso aqui precisa ir para outros lugares. Hoje a DevZap ela deve rodar mais ou menos em 38 países.
Cara, eu vi no vídeo.
Tem hora que eu nem sei de onde esse cara. Eu falo, mano, o que esse cara tá fazendo? Sei lá, na Tailândia.
Já é multilíngua ou não?
É inglês, espanhol e português.
Legal.
Então tem as três lá, por enquanto. E eu falo, cara, o que esse cara tá fazendo lá na Tailândia, usando a DevZap? Esses dias eu fui pra África, né?
Uhum.
No final do ano passado. E no final do ano passado, tava lá numa palestra lá, os caras falaram, não, palestra aí na África aí. Juro pra você, tinha mais ou menos 3 mil pessoas assim, no auditório e tal. Eu falei, cara, vou palestrar do quê aqui? Vou falar de DevZap? Não, pode falar de DevZap. O pessoal faz lançamento aqui e tal. E eu comecei a falar. Falei, não, de automação e tal. Alguém aqui conhece a DevZap? Um monte de gente levantou a mão.
Que legal.
Falei, meu Deus.
Que loucura.
Construí esse negócio no quarto da minha casa. No apartamento de 56 metros quadrados. O negócio tá na África.
Em Python que eu tinha acabado de aprender.
Um negocinho bobo. Que eu não tinha dado valor.
Quando você resolveu o problema da Thalita lá, o que ela entendeu lá? Você lembra o que ela falou para você? Porque a partir do momento que você resolveu o problema da Thalita, hoje você resolve o problema de várias.
Total.
Né? Deve ter um monte de outras que têm as suas lojas hoje de roupas femininas ou e-commerce, etc. E precisam da sua solução. Mas para você foi tão orgânico resolver ali para a Thalita, que talvez você fez até pelo lance sentimental, emocional. Né? Falar assim, puta, se sobrar mais um pouquinho de tempo, ela não precisa se preocupar 6 horas lá para ver se a menina mandou para todo mundo. Uhum. Vai sobrar mais um pouquinho de tempo eu e ela, e o Dom e o Ben. Né? Talvez você nem imaginava que seria um ponto crucial. Como foi a reação dela? Porque como empreendedora, você conseguir poupar 6 horas. Se for dela, é maravilhoso. Se for de um colaborador ou de vários, incrivelmente maravilhoso. Total. Mas como foi a reação dela quando você terminou? Tá aí, ó, pronto, acabou. Manda as novidades por aqui.
Ela, a mesma reação, tipo assim, como assim? O que isso aqui vai fazer? Não, põe aqui aquele trabalho que a sua funcionária executa lá por dia, lá mandando mensagem no grupo, no individual, a ferramenta vai fazer para ela. Eu falei, mas o que eu faço com essa funcionária agora? Eu falei, foi para fazer outra coisa.
É.
Ela vai tomar, de fato, uma ação que cabe a ela, que tenha valor para aquilo que ela está fazendo. Não é um trabalho repetitivo, porque às vezes a gente fica executando ações repetitivas no dia a dia, a gente nem lembra, nem sabe, porque já entrou no automático, literalmente.
Sim.
E aí quando você torna isso exposto, você fala assim, opa, peraí. Eu tô tomando muito tempo meu, tô perdendo muito tempo meu numa coisa automática que eu poderia automatizar e eu vou ganhar um outro tempo total.
Sim. O que eu faço com aquelas outras 6 horas?
O que eu faço com as outras 6 horas? Cara, você vai fazer um monte de coisa.
E lógico, antes da Thalita ter a funcionária que fazia isso, ela como empreendedora raiz também fez durante um bom tempo.
Muito.
Até ela entender que precisava de uma pessoa para reproduzir aquilo. Calo no dedo. Eu também lembro agora que eu publiquei várias vezes algumas promoções, algumas coisas da Voz, aí eu tinha lá meu público super quente, aí eu ia um por um. E aí eu falava assim, puta, mandar para todo isso aqui não vai dar, cara. Agora tem comunidade, tem uns negócios que deu uma facilitada.
Comunidade, um monte de coisa.
Ajudou bastante quem trabalhava isso. Mas, cara, quando eu lembrava que eu tinha que mandar para uma galera, eu falava, meu Deus do céu, ou eu mando ou eu não vendo. Então você tem que mandar. Mas era um tempo que você sentia que você estava jogando fora, uhum. Sabe? Lógico, a conversão, aí eu não sei te falar em percentual quanto convertia, mas converte.
Sim.
Converte. Cara, se você... Hoje um stories bem feitinho no WhatsApp, converte. Dependendo da oferta que você está oferecendo, converte legal. Mas você tem que depender da ação de alguém tá ali passando pelos storyzinhos. Quando você provoca e provoca certinho, puta, o aproveitamento deve ser absurdo. Eu fico imaginando a empreendedora entender que ganhou 6 horas do dia dela para fazer alguma coisa. Agora, em 2020 lá que você mexeu com isso, O WhatsApp já tinha liberado a API para acesso, etc. Mas ele também cobra para para ter uma conversa aberta. Tem algumas coisas por trás do mundo lá do Mark que ele também não é bobo.
Não.
Que ele cobra. E você teve que aprender tudo isso na raça, porque também era muito embrionário assim, mexer com o WhatsApp.
Cara, eu tive que aprender muitas coisas na raça. Por mais que eu trabalhava com tecnologia no Santander, no banco, ia falar o banco aqui para...
Não tem problema falar o banco. Se para você não tem problema, para mim.
Eu...
É o banco da cor desse telefone aqui.
É essa corzinha aqui. Por mais que eu trabalhava com tecnologia lá, e lá era avançado as tecnologias que a gente utilizava,
sim,
eu tive que
conta.
Aprender muitas coisas para fora, para trabalhar como empreendedor. Porque não é simplesmente, criei uma plataforma e aí? Peraí, onde que eu hospedo? Como que é o servidor? Como que é a memória? Como que é a resiliência? Como que é a segurança? Como que eu vou fazer o deploy? Como que eu vou fazer isso? E eu não sabia esses trem. Eu também tive que aprender isso aí. Então eu tive que aprender outras tecnologias que, cara, não tinha como. Eu pedi uma ajuda, falei assim, me ajuda a fazer um deploy aqui na Amazon, por exemplo. Não tinha, eu tinha que aprender. Então eu tive que estudar. Tive que virar a noite estudando isso aí. Eu tive que aprender coisas novas que nem estavam no meu viés.
Quanto é de processamento? Não sei. Pode ser que seja uma lista de 1 milhão de pessoas, como pode ser 100.
Vou colocar o meu cartão de crédito lá, porque não tinha investimento, não tinha um investidor. Não, acredito na sua ideia. Vou injetar dinheiro aí. Não. Eu tive que colocar o meu cartão de crédito lá no servidor e deixa comer. Vamos ver no que vai dar.
Caraca.
E nisso eu não tinha emprego. Eu tinha uma esposa, um apartamento que não era quitado, então financiado. Tinha uma criança pequena de 2 anos. Eu tinha que dar seguro-saúde, tinha que dar assistência, tinha que dar segurança para minha família. Falei, cara, que loucura isso aqui.
Caramba, mano. Depois que você termina ali, que você fez as primeiras versões, que você apresentou para dentro da empresa do Pablo ali, que rodou... Como é que foi o lançamento? Porque também se não rodasse, tinha os Enzos ainda, os caras acreditaram que ia rolar direto com o seu código. Estou pensando agora com cabeça de programador, sabe? Uhum. Vamos para a produção? Porque teve quantas homologações? Só teve as suas homologações.
Cara, vamos para o jogo.
3.500
grupos. 3.500
grupos.
Uma média de 2 a 3 segundos cada grupo. Você vai mandar mensagem.
E funcionou lindo.
Lindamente. É que a gente só está falando de uma parte, que é mandar mensagem. Tem as pessoas entrarem no grupo, trocar o grupo de forma automática quando enche. Tem uma série de coisas que envolvem dentro do lançamento com o WhatsApp.
Uhum.
Então, o que me preocupava mais era, cara, será que esse negócio vai aguentar mesmo? Será que 3.500 grupos aqui vai aguentar dentro de uma ferramenta que nunca rodou em produção dessa forma?
Não, isso a gente está falando de grupo que talvez só o admin manda mensagem.
Sim,
se for o grupo que tem
admin.
Interação, aí...
É que normalmente os lançamentos dentro do digital, somente o admin vai mandar mensagem.
Entendi.
Somente
é mais um repositório de comunicação.
É, somente ele que vai mandar mensagem. Mas toda comunicação que envolve no WhatsApp, pô, existe todo um status que ele trafega ali por trás, nas APIs.
E a gente também está falando de uma ferramenta que... Os lançamentos usavam muito, mas que tem caído cada vez mais, que é o e-mail, né? Eu já não leio mais o meu e-mail com tanta vontade como antigamente, cara. Já faz uns 3 anos isso, hein?
Eu tenho alguns e-mails, né? É o e-mail do spam, é o e-mail que assina a ferramenta, é o e-mail que, de fato, eu vou olhar alguma coisa. Tanto que o meu primeiro e-mail de todos do Gmail está atingindo agora 90% de disco lá.
É.
E trabalhar com e-mail... Cara, você tem que saber também trabalhar com e-mail.
Ainda converte dentro do mundo digital?
Não é que morreu. Isso não vai morrer.
Uhum.
Converte. Mas se você souber trabalhar e-mail e o WhatsApp... Pô.
É, o meu WhatsApp hoje é a minha caixa de e-mail.
Então.
Inclusive, eu tenho a minha rotina de terminar o dia com os grupos respondidos e com as minhas tarefas ali. Eu uso pra caramba o arquivar, o fixar. Virou a minha ferramenta de trabalho do dia. Uhum. Né? Com a DevZap agora eu ganho um pouquinho mais de tempo, porque... Dependendo, antes eu fazia primeiro enviar a tabela de valores, aí deixava um tempo para o cara respirar, processar o meu comercial, né? o meu pitch de vendas. E depois eu falava, e aí, curtiu? Bora gravar um piloto? Eu mandava isso, né? Hoje ele manda sozinho. Daqui a pouco eu abro o meu WhatsApp e tá lá. E aí, ó, salva meu contato que sempre eu tenho novidades.
Legal.
E te ensino com o mundo do WhatsApp. Eu ganhei várias horas e também... Comecei a usar até o classificar com as etiquetinhas do WhatsApp.
Uhum.
Quem usa o WhatsApp Business, isso é maravilhoso. Que aí, pela linguagem do que o cara foi fazendo comigo no DevZap, eu consigo dizer se ele é quente, se ele é morno, legal, ou se ele é frio. Então, eu já marco os caras que são frio, jogo para um cantinho lá, depois eu mexo com eles. Os morninhos, eu vou lá dando uma provocada. Aí vai o Gustavo mesmo, que aí eu tento entender o que o cara tá buscando e eu faço ele vir até aqui. E os quentes, cara, na grande maioria, é só mandar o contrato pro cara assinar no ZapSign lá.
Legal.
Já tá 99,9% fechado. Alguns o cara espera entrar um humano para ele dizer que tá fechado.
Deixa eu ver se é o humano mesmo aqui.
É, eu já entrei em alguns momentos conversando com o cara ou mandei o meu áudio na hora, o cara escutou criança gritando, etc. Ele falou, pô, agora é um cara mesmo.
Isso é uma das coisas que engajam dentro do WhatsApp.
Sim.
É você sair desse... Olha, eu tô gravando aqui dentro de um estúdio. Não, grava normal,
não,
cara.
Não, eu boto com a minha molecada gritando, etc. Inclusive, um áudiozinho meu que sempre escutam, eu ainda falo pro cara, ó, pode escutar em 2x, que tá bem explicadinho. Dá 56 segundos que ele vai gastar 30 se ele escutar em 2, né? Uhum. E tá meus moleque gritando, tá helicóptero, tá tudo. Pro cara... Pelo menos assim. Lembra da Claro, que ele fazia o barulho do tecladinho? Eu achava aquilo incrível. Minha mãe jurava que o cara tava teclando. Aí eu falei, cara, eu preciso dar um pouco de emoção. Então, o meu áudio lá que eu uso na sua plataforma, ele tem a vida real. Mesmo legal, eu sendo um estúdio, né? E de podcast, e você sabe que seu guarda-roupa é o melhor estúdio que você tem, né? Você entra lá dentro, você grava um áudio limpinho. O carro é o primeiro, o guarda-roupa é o segundo. Mas eu falei, não, vou gravar com vida real. Eu nem sabia, tá vendo? Acabei acertando.
Total.
E isso é legal. Para você que está aqui dentro desse episódio conhecendo a história do Thiago, para a sua solução dentro da sua empresa, você pode colocar vídeo, áudio, link, e para cada passo que o cara vai avançando do funil, você pode ir marcando ele.
Pode estar tagueando.
Tagueando para depois fazer uma campanha. Quem chegou até a minha tabela de preços, quem escutou meu áudio, né? Quem chegou até o áudio que eu mando, quem, de alguma forma, me questionou duas vezes a tabela. Aí você vai marcando isso e depois você faz campanhas pontuais. Eu estou ainda muito 5%, 10% da sua ferramenta.
Eu falo que a gente criou um Megazord agora, né?
É um Megazord.
É um problema para a gente agora. A gente fez uma reunião na sexta-feira. Falei, cara, a gente tem um Megazord. Antigamente a gente só tinha um Power Ranger preto lá.
Uhum.
Agora a gente tem o preto, amarelo, vermelho, não sei o que lá. E, cara, construiu um Megazord. Como é que vai dar conta desse negócio agora?
Sim. O que mais dá para fazer lá para quem está aqui entendendo que a DevZap é a solução para automatizar os funis?
Algo que a gente vai focar bastante, né, nesse primeiro semestre aí de 2024, é exatamente trazer esse centro educacional para dentro da DevZap. Então a gente quer... Porque às vezes o cara que é empreendedor, o cara que tem um negócio físico, tem um negócio local dele, e fala assim, cara, que negócio é esse aí? Eu trabalho com WhatsApp, mas eu não sei como é que fazer isso. Eu não sei o que é um chatbot, eu não sei o que dá para fazer. Então a gente quer trazer um trabalho educacional exatamente para ajudar e auxiliar essas pessoas que não tiveram nenhum tipo de conhecimento a como criar uma automação no WhatsApp. Então o nosso primeiro viés que a gente tem desse 2024 é exatamente esse. Ajudar as pessoas que não têm conhecimento, não têm know-how, a como automatizar o WhatsApp e ajudar ele a trabalhar para você de forma automática. Dentro da DevZap, a gente tem, cara, lançamentos, que é, acho que é o nosso grande...
É o grande filão, o grande de vocês.
Filão. Filão?
É.
É a galinha dos ovos de ouro, né?
Isso.
É. A parte de lançamento, tem a parte de mensagens no individual, que é esse chatbot, tem a parte de chat de multi-atendimento, onde eu tenho um único WhatsApp, eu tenho vários operadores trabalhando ali. É como se eu tivesse um departamento. Então, imagina a pessoa entrar em contato com o seu WhatsApp e o WhatsApp responder para ela assim, oi, tudo bem? Qual departamento que você quer falar? Como se fosse aqueles bancos antigamente.
Uhum. Digite 1, 2, 3.
Exato. Ah, quero falar no suporte, quero falar no financeiro. Quando ela digita lá, quero falar no financeiro, ela vai ser direcionada para o departamento financeiro, onde eu tenho pessoas.
Você tem um departamento, quer falar com o financeiro?
Clica lá e vai atender somente pessoas específicas para o departamento financeiro.
Não. Mas tem... o cara navega por uma interface web? O que, que é?
Não, como se fosse no WhatsApp.
Ah.
E o atendente tem uma tela, como se fosse um WhatsApp web, e lá dentro ele consegue visualizar as conversas somente daquele departamento que ele faz parte. Então eu separei dentro do próprio WhatsApp web como se fosse departamentos que você tem acesso.
Entendi.
Que é esse o nosso chat de multiatendimento.
Caraca, mas então ele sabe que cada conversa daquela é com um determinado departamento.
Isso.
Cada conversa. Se você pegar o WhatsApp puro, tem uma porrada de conversa.
Uma porrada. Sem organização nenhuma.
Entendi.
Lá dentro do chat você tem uma organização por departamento, por operador, você consegue ter histórico, você consegue ter log, você consegue ter gráfico, você consegue saber quanto tempo o cara atendeu, não atendeu. É literalmente cara, é como se fosse um APA de atendimento, um ponto único de atendimento para cada usuário.
Sim, sim. Multicanalidade em 2024, multicanalidade. Usando o WhatsApp na veia. E tudo isso baseado numa construção de um banco que você fez ali para tudo aquilo, um banco de dados que está gerenciando tudo isso.
Total.
Caraca, velho. Mas hoje, lógico, depois de vários releases, tem aprendido um monte de coisa.
Todo dia, na verdade. A gente brinca que tem duas situações, né? Uma questão de segurança, que a gente está batendo forte agora. Então, não sei se vocês viram as últimas notícias, teve mais de 70 milhões de vazamentos de dados nos últimos tempos.
Uhum.
E isso ligou um sinal de alerta para a gente, porque, peraí, nossa senha ela é criptografada no banco de dados. Nem eu consigo saber a senha que você tem dentro do banco. Eu não consigo pegar o texto que está lá, descriptografar e falar, sua senha é Gustavo. Não consigo. Não tem como. Então, a gente fala assim, não, a gente tem que implementar uma segurança a mais aqui. Então, a gente fechou e denominou de Alcatraz.
Certo.
Para você ter ideia.
Isolou, né?
Isolado o negócio de segurança lá dentro. E a parte de deploys, a gente já chama de use and bolt. Porque, assim, às vezes a gente está com uma ideia, vamos desenvolver? Bora. Aí desenvolve, vamos fazer deploy. Faz deploy e põe pro jogo. Vamos ver o que vai estar acontecendo.
Tem integração contínua rolando lá?
Total, total.
Pelo menos você trouxe essas paradas todas, trouxe, né? Tudo, isso aí foi fossa de...
Trouxe tudo. Eu faço deploy pelo WhatsApp.
Que legal. Pelo WhatsApp?
Pelo WhatsApp. Se eu quiser fazer um deploy aqui da aplicação, eu faço deploy. Então, a gente traz essas questões, porque o WhatsApp, de fato, não é somente para venda, para comunicação. Não, é para o seu dia a dia.
Sim.
Por exemplo, eu tenho vários tenho um sistema de vendas. E esse sistema de vendas, ele não me tem uma API. Eu não tenho uma API que me integra a informação e joga no WhatsApp. Não. Eu tenho uma API que essa API joga num Excel. Então, peraí, se essa API joga no Excel, como que eu faço o meu WhatsApp consultar esse Excel? Então, o que, que eu fiz? Eu faço uma integração entre o meu WhatsApp e essa planilha. E quando eu quero consultar informações da planilha, eu dou lá um barra, uma chave, e falo assim, ó, consulta informações. Ele vai lá na minha planilha, pega a informação e me traz esse dado já consolidado.
Formatadinho.
Formatadinho. Eu não preciso ir lá, abrir meu computador, abrir a planilha, clicar no link e tal, não sei o quê. Não, eu faço o meu WhatsApp economizar esse meu tempo. Afinal, o WhatsApp, cara, é pra tudo, certo?
É, virou... É a primeira coisa que você abre de manhã.
É a primeira coisa que você abre de manhã. Então, eu uso o WhatsApp muito bem. Exatamente pra tudo. Ah, eu preciso fazer duas coisas. Preciso abrir uma planilha? Esquece, eu não vou abrir a planilha. Eu vou automatizar pro meu WhatsApp abrir a minha planilha e me dar essa informação. Ah, eu preciso executar, chamar alguém. Não, vamos fazer no WhatsApp. O WhatsApp vai fazer esse negócio para mim.
Você transformou o seu WhatsApp num MS-DOS ali, seu.
Quase isso. Não é não necessariamente nesse nível aí. Mas tudo que eu preciso em relação a executar a mesma tarefa várias vezes, consultar uma informação externa, cara, eu preciso utilizar a integração e o WhatsApp para fazer isso.
Agora, desse tempo que você está aí já para 4 anos de existência do DevZap, Já teve os perrengues de ter sido bloqueado?
Já.
Porque você também teve que aprender como não ser bloqueado.
Total. Na verdade, por assim, eles. O WhatsApp ele é dono do jogo, dono da bola, dono do campo e o juiz. Você tem que saber jogar esse rolê. Você tem que saber jogar esse jogo. Se você não sabe jogar esse jogo, cara, ele vai te bloquear. É a mesma coisa falar assim, ah, eu tenho uma base aqui de 100 mil leads, eu quero disparar mensagem para todo mundo. Posso? Pode. Ué, mas o que vai acontecer? Bloqueio. De onde que é essa base? Essas pessoas te conhecem? Se as pessoas têm interação com você, sabe seu nome, sabe que você vai mandar mensagem para elas? Não, você vai tomar um bloqueio. Você precisa criar um relacionamento com essas pessoas exatamente para você conseguir se comunicar com elas.
Você esquenta a base.
Você esquenta a base, mas é criar esse relacionamento. Tem um número, cara, você cria uma forma no Excel, você tem um monte de número.
Não, se a gente for ali na Santa Efigênia, a gente compra um CD um pendrive com total, um monte.
Total. Então, assim, você precisa... O WhatsApp não é mais um aplicativo de comunicação. Ele é um aplicativo de relacionamentos. Ele é uma rede social, onde eu tenho stories, eu tenho comunidades, eu tenho canais, eu tenho grupos, eu tenho muitas coisas que fazem assim, opa, isso aqui é um relacionamento que ele quer que eu tenha. Então, quando a gente vai trabalhar com automação e riscos de bloqueio, o que, que eu posso fazer com o meu cliente que eu vou ter um relacionamento com ele e o WhatsApp vai falar assim, ah, vocês estão se comunicando, ele te respondeu, tá, beleza, não tem por que te bloquear. Mas agora você mandar a mesma mensagem para todo mundo e as pessoas irem denunciar essa mensagem, vai tomar um bloqueio. E é exatamente isso que a gente...
Ele dá um gancho ou ele inabilita o seu...
É um gancho.
É um ganchinho.
É um ganchinho.
Tempinho sem poder mexer.
É, fica um tempinho, umas 24 horas. Tem casos muito específicos.
E ele não avisa também.
Que bloqueou?
É.
Avisa, porque você vai abrir o WhatsApp e fala assim, ó, seu número foi banido do WhatsApp.
Ah, entendi. Você não consegue movimentar.
Nada.
Ele não diminui sua entrega, nada disso.
Não.
É, acabou pra você.
Acabou, tchau. Fica aí.
Cartão... Isso é desesperador, hein?
Imagina pro cara que é empreendedor.
Sim, e se for o celular que tá plugado em todas as campanhas dele.
Total, isso não pode acontecer.
Entendi.
Trabalhar com automação tem riscos. Totalmente. Às vezes as pessoas falam assim, ah, legal, gostei de sua ferramenta. Qual que é o risco dela bloquear o WhatsApp? Todas. Porque você tem que saber jogar com o WhatsApp. Tem que saber entender como é que funciona. Não é para você fazer um trabalho massivo aqui e sair vendendo robô do Pix aqui. Não. É para você utilizar o WhatsApp de uma maneira correta.
Sim.
De você ter um relacionamento, ter uma comunicação e isso te ajudar.
É que quando a funcionária lá da Thalita mandava, aquelas 6 horas mandando, ela conhecia cada uma das clientes. Ela tinha
um nome,
ela já tinha um relacionamento. Ela não estava soltando para... Por uma base de pessoas que poderiam comprar a roupa.
Não, as pessoas já queriam isso, né?
Sim. É, a construção... Agora, dentro do que a DevZap vem fazendo dos releases, existe algum risco do Mark lá, algum momento, cortar essa parada? Ou ele entende que isso é benéfico para o WhatsApp também?
No passado, a gente entendia que sim. No passado, a gente entendia, cara, é um risco muito grande a gente colocar uma plataforma dessa no ar. Tanto que a gente entrou com advogados exatamente lá para falar com a Meta e tal. E, cara, tem uma negociação interna lá.
Uhum.
Mas só que eu vejo que isso é mais uma forma dele trazer essa galera e levar para o mundo dele.
Sim.
O que é levar para o mundo dele? O WhatsApp tem uma outra versão, que é uma versão oficial do WhatsApp. Onde eu sou oficial. O meu número é oficial do WhatsApp. Eu posso ganhar um selo verde ali para comunicar com os meus clientes. Eu posso fazer um trabalho massivo para disparar essas mensagens.
Então, que as empresas compram esse
Exato.
Oficial, né?
Normalmente eram as empresas grandes, Magazine Luiza, era Mercado Livre e tudo mais. E ele está fazendo um trabalho de trazer esses microempreendedores para utilizarem a API oficial. Só que como que ele faz isso? Das pessoas que estão utilizando outras plataformas de automação, vamos tentar trazer elas para usar a API oficial. Porém, não é um mundo assim, melhor dos mundos.
Uhum.
Por quê? Aquilo que você falou, é o Mark Zuckerberg, ele tem que ganhar, ele tem que monetizar com isso.
Sim.
Então, existem formas que você vai pagar para se utilizar o WhatsApp. Então, utilizando uma API oficial, você está pagando para o Facebook para você mandar mensagem ou até receber mensagens. Utilizando o seu WhatsApp normal, o WhatsApp Business, você não vai pagar para o WhatsApp para você fazer isso.
Uhum. Hoje, então, a DevZap, ela, para usar a API de transação, ela acaba pagando por parte...
Não.
Pra todo mundo usar embaixo. Não.
Não.
Hoje usando
não.
A camada aberta.
Hoje
mesmo.
Na camada aberta. E aí a gente está criando a solução para fazer na camada do WhatsApp da API oficial.
Sim.
Então os nossos clientes vão poder fazer essa migração. Falar assim, ó, eu quero usar a API oficial. Todo aquele construtor que você usou lá dentro de criar os fluxos, você também vai poder fazer utilizando a API oficial.
E aí eu posso conquistar meu selinho com uma empresa. Estúdio Voz,
normal.
Validado pelo...
Normal.
Que legal.
Porém,
cara.
Você vai pagar para cada mensagem que você
envia. E aí, o Mark também é ligeiro. Ele cobra lá um percentual pelo tempo que tem interação, né? Ele tem várias formas.
Na verdade, funciona da seguinte forma. Quando eu vou mandar uma mensagem pro meu cliente, eu vou pagar 5 centavos de dólares. Então, eu mandei a mensagem pro Gustavo. Opa, vou te cobrar 5 centavos de dólares aqui. Só que esses 5 centavos de dólares vai valer 24 horas. E essas
Entendi.
24 horas, você pode falar à vontade com o Gustavo aí, se ele
Entendi.
Te responder.
Ele cobra por interação em
isso,
24 horas.
Isso. Ele ia mudar para 72, mas aparentemente acho que ainda não mudou. Mas ia mudar. Então, 5 centavos de dólar. Para você conversar 72 horas, às vezes pode se compensar.
Boa, dependendo do que você está oferecendo. E também tira aqueles malucos que vão pegar uma base de 100 mil e querer fazer interação.
Total.
Né? Mesmo que caiba na verba dele, ele vai só bagunçar a base. Então,
sim, sim.
É até um jeito também dele garantir que as pessoas vão usar com parcimônia. Né?
É, a ideia da DevZap é prover exatamente essa solução para vocês. Então, assim, cara, para o cara ter uma API oficial, ele tem que ir lá na Meta, tem que ir no Facebook, tem que registrar isso, registrar aquilo, tem que ter uma plataforma, tem que fazer... Não, vamos criar uma camada aqui,
Sim.
onde eu vou facilitar a sua utilização perante a WhatsApp e a API oficial.
Perfeito. Hoje, quanto custa? Você falou os módulos que existem. Conta para mim um pouquinho dos módulos que tem e quanto custa para quem quer usar a DevZap.
Cara, a parte de funil, dessa integração onde você vai ter o seu WhatsApp e vai fazer toda essa parte de comunicação. Você vai pagar R$297 por mês.
R$297 por mês.
Ou seja, você vai conectar o seu celular, vai criar quantos fluxos você quiser, quantas interações você quiser, não tem limite de contato, não tem limite de mensagem. Vai trabalhar 24 horas para você. Você vai pagar R$297 por mês.
Certo.
A parte de grupo, eu vou trabalhar com um grupo, eu tenho uns grupos aqui que eu quero automatizar. Cara, o valor de entrada que a gente tem é de R$147 por mês. Então, uma pessoa que vai fazer um lançamento, pô, precisa automatizar ou contratar uma pessoa? Cara, tu pode contratar uma ferramenta, pagar R$147 por mês, já deixar tudo programado dentro da ferramenta e acabou.
Você gera aquele link que, conforme o cara vai clicando para entrar no grupo, você manda para o grupo correto.
Isso. A cada quantidade de cliques, bateu 200 e tantos cliques aqui. Beleza, vai para o próximo grupo.
Caraca,
e aí ele vai
legal.
Trocando ali os grupos.
147. O quanto aumenta isso para quem é lançador? Conforme o número de grupos, vai aumentando o valor
isso.
do ticket com você?
Aí uma pessoa que... Isso aí é até 40 grupos.
Até 40 grupos.
Isso. Uma pessoa que tem mais grupos, então é mais ou menos ali uns 110 grupos. Então ele vai poder conectar dois celulares e ele vai pagar R$447.
Certo. Depois tem o multi-atendimento.
Aí depois tem o ilimitado. Cara, eu tenho 3.500 grupos aqui, igual o Pablo. Beleza. Você vai pagar R$697.
Caraca, que legal. Isso dentro da ferramenta...
De grupo.
De grupo.
Isso.
E o multi-atendimento, cara, que acho que esse cabe para um monte de gente,
pra
né?
Para todo quanto é negócio.
É.
Então, na verdade, você vai pagar dois operadores, dois atendentes, acho que é R$187.
R$187, dois atendentes. Isso valores aqui de fevereiro de 2024, tá?
Isso aí.
Vai ter correções e tudo mais. Não...
Mas vou te falar que faz mais de um ano que a gente não atualiza valores.
E cara... É a prova de deixar cair o cartão de crédito lá na DevZap. Next, Next, Finish está contratado.
Next, Next, Finish está contratado e você cria os fluxos da forma com que você
precisa. Vocês terem noção, eu como usuário aqui, eu pego o mesmo QR Code de conectar um celular no computador, dentro da ferramenta dele, escaneio o meu códigozinho de barra, ele já entende que eu estou conectado com o meu celular da voz. Então, todo mundo que está me chamando agora no link da bio do Estúdios Voz, está conversando primeiro a interação com o DevZap. Tem o nome, o robozinho ou não? Eu lembro que todo robozinho ganhava um nome, né? Na Gol, virou Gal, na Azul, né? Quando começou a onda dos chatbots, todo bot tinha um nome. Você ainda não nomeou o DevZap?
É o DevFunil, na verdade, né? Mas cada robô tem o seu nome, né? Cada cliente coloca o seu robô lá dentro.
Entendi, mas você podia dar um nomezinho, né? Pro cara que tá trabalhando por trás daquilo. Acho que merece um batismo ali, hein?
De fato, já tá programado, né?
Não tem
um indiano lá.
Não, mas eu digo assim... Sei lá, se bem que ele é o DevZap, né? Já falamos aqui que ele é o DevZap.
É o DevZap.
É o DevZap. Agora, que tipo de cliente, né? Se a gente sair um pouco do mundo dos lançamentos, do digital, eu queria me aproximar mais da galera que tem os seus comércios de rua,
legal,
porta aberta e loja virtual. Como é que tá separado isso? Quem é que usa o DevZap hoje?
Cara, tem tanto nicho lá dentro que é incontrolável a gente saber já. Tem até um caso recente... De uma pessoa que mandou mensagem não, ela estava no evento, e ela falou, cara, eu quero te agradecer aqui. Falei, por quê? Falei, não preciso nem da minha empresa mais para vender. Falei, mesmo? O que você vende? Ela falou, casa de alto padrão. Então, a pessoa, ela contratou uma ferramenta de R$297, ela programou os fluxos dela, e nesses fluxos que ela programou, literalmente vende a casa de alto padrão para ela. Então, eu fiquei, cara, não é possível isso aqui. Não, é possível. Ela vende casa de alto padrão. Só que as casas de alto padrão, eu acho que é lá em Portugal, é algum rolê assim.
Uhum.
E aí ela já programou e o negócio já faz tudo para ela. Só que quando a gente fala de venda, só, cara, é muito minucioso em relação a isso. Para o cara que ele tem um empreendimento, a primeira coisa que eu falaria para você é o que, que você hoje toma de ação repetidas vezes no WhatsApp? O que, que você faz hoje várias vezes a mesma coisa no WhatsApp? Pô, preciso responder toda hora que o pessoal tem dúvidas aqui da sala de podcast. Preciso responder que as pessoas aqui elas têm dúvida de valores. Eu preciso responder da disponibilidade. Ou seja, são ações que toda hora você está respondendo a mesma coisa.
Sim.
E quando você responde a mesma coisa, o que, que você pode fazer? Automatizar. A automação, ela não está aqui para tomar o seu lugar ou tomar o lugar de alguém. Não, ela está aqui para economizar esse tempo que você perde executando ações que são a mesma coisa.
Que na nossa época dos sites, a gente fazia o FAQ, lembra? Que era a maioria das dúvidas que o cara tinha, a gente tentava reunir e colocar num pedaço do site. Ó, as dúvidas mais comuns são essas.
É como se fossem as dúvidas mais comuns.
Que legal.
Só que o que as pesoas preferem hoje? Não vou no seu site.
Não.
Vou perguntar para você. É mais rápido.
Sim.
E hoje, quando a gente não tem uma automação, é a mesma forma da gente ter uma recepção vazia. A pessoa vai lá na sua recepção, bate na recepção, estou esperando um atendimento de alguém aqui, mas ninguém me atende. O que ela vai fazer? Ela vai embora. Ninguém atendeu aquela pessoa. Quando a gente tem uma automação, ela está 24 horas trabalhando para você. Ela não tira férias, ela não vai no banheiro, ela só precisa de internet e olha lá ainda, e de bateria. Porque agora o WhatsApp, você permite ficar lá vários dias lá sem ligar o seu celular, sabia disso?
Não.
Você pode desligar o seu celular aí que ele vai continuar trabalhando, da mesma forma.
Não sabia disso.
Porque ele está conectado na nuvem. Então, se eu não me engano, acho que é até uns 14 dias se você deixar seu celular desligado, sem nada, sem conexão, perder o celular. 14 dias seu WhatsApp ainda vai continuar funcionando.
Lógico, isso é um caso extremo, porque ainda é que eu estou muito no começo do DevZap, eu ainda vou vasculhar muito o que está acontecendo. Tem cara que literalmente nem entra para ver as conversas,
nem
é tudo
entra,
automático.
Deixa automático.
Por isso você me perguntou um dia, você falou, cara, você está usando em quantos celulares, né? Está no DevZap e também está mexendo? Eu falei, não, eu mexo também. Tem cara que deixa conectado e o restante...
Deixa conectado, por exemplo, imagina as pessoas que têm um e-commerce. Não, eu tenho um e-commerce aqui e tudo mais, só que a maioria dos e-commerces... 35% são abandono de carrinho. A pessoa vai lá no e-commerce, preenche lá as informações, dá um TDAH nela, ela vai embora. Ela sai fora. Só que o que acontece com isso? Pô, a pessoa abandonou o carrinho, então eu posso configurar nessa plataforma minha de e-commerce que quando ela abandonar o carrinho, eu chamar a DevZap e a DevZap mandar uma mensagem para ela. Oi, tudo bem? Eu vi que você abandonou o carrinho lá na minha loja e tal. Eu tô aqui para te ajudar. Como que eu posso te ajudar? E aí você criar todo esse cenário de comunicação.
Ficou alguma dúvida, né?
Ficou alguma dúvida? Como que eu posso te ajudar? É exatamente fazendo isso. Então você consegue programar dentro da DevZap essa comunicação com o seu site. Então tem pessoas que às vezes nem acessam. Boleto. Imagina quantos boletos expirados. Pô, sim. Converter boleto. Cara,
hoje é o dia de pagar o seu boleto. Lembrar o cara, né?
Lembrar. Porque às vezes a pessoa vai lá, emite o boleto e nem lembra. Deixa uma automação lembrar ele. Você configura uma automação exatamente para fazer esse trabalho de lembrar essa pessoa que ela emitiu um boleto, que o Pix dela expirou. Ou então...
Vê aí, vê se não está pegando não.
Sim. Ou então, essa pessoa vai fazer o seguinte. Quando ela emitiu um Pix e esse Pix for aprovado, fala assim, opa, essa pessoa é quentíssima aqui. Ela comprou na minha loja, eu vou falar para ela que comprou, está tudo bem, vou mandar as informações para ela. Só que o que eu vou fazer? Agora eu vou oferecer um outro produto para ela. Então eu posso oferecer outros produtos para ela baseado nessa primeira interação que ela teve comigo.
Até um cara que é autônomo, eu lembro que eu ia muito no shopping comprar roupa e o cara sempre pedia meu telefone. Aí ele mandava um SMS. Chegou... Puta, SMS. Agora eu levantei aqui até saiu teia de aranha. Ele falava assim, pô, saiu uma coleção nova de camisetas. Né? Aí, geralmente, ele fazia eu ir de novo lá para pegar algumas tendências e tal. E aí, eu nunca esqueci desse cara, que ele anotava todo mundo num caderninho, ele mandava, ele era religioso. Aí, depois, eu continuei comprando lá, virou WhatsApp, ele continuava mandando mensagem.
Legal.
Até um vendedor hoje, ele não precisa ser dono de uma empresa, se ele tiver uma carteira de cliente que ele quer manter interação para vender, ele pode avisar todo mundo. Chegou, inclusive, mandar a foto para todos, camiseta nova.
Ele pode utilizar isso aqui como a nova ferramenta dele, um novo braço de trabalho para ele.
Que vai trabalhar 24/7.
Vai trabalhar 24/7 para ele, de forma automática.
Cara, que loucura. Eu não uso nem 10%.
Não, tem muita coisa que dá para se fazer. Muita, muita coisa, muita coisa.
Agora, na construção dessa empresa, quando você provou lá para dentro da empresa do Pablo que o negócio funcionava, mudou a conversa? O que aconteceu? Porque hoje você é sócio do Pablo.
Sim.
Como é que você fez essa virada? Como é que nasce o interesse de entender assim, puta, é melhor ter esse cara como sócio ou vamos comprar a empresa dele? Como é que é o desfeito disso?
Cara,
desfecho.
Acho que foi um namoro de uns 2 anos aí.
É.
O pessoal até brinca e fala assim, mano, você foi o único cara que disse não pro Pablo. Porque normalmente o Pablo é empreendedor nato, ele tem uma visão muito grande, ele, cara, tem muito conhecimento ali em relação, né? E eu tinha muita proximidade com ele e com o Marcos Paulo, que é a pessoa que lança ele. E aí, numa das primeiras conversas, eu falei, cara, acho que isso aí não vai rolar não pra mim. E aí eu disse não, porque eu construí uma ferramenta, literalmente, pra atender aquele problema dele. Ele queria ser sócio de mim, só que não tava legal aquele jogo.
Uhum.
E, de fato, cara, eu já trabalhei em empresas, eu já sabia algumas coisas, só não tinha esse know-how de empreendedor. Não tava na minha veia ser empreendedor.
Uhum.
E aí eu falei, não, isso aí não faz sentido pra mim agora, depois a gente pode conversar. Só que eu falei pra ele, falei, cara, isso aqui é como se fosse um foguete, né? Isso aqui vai decolar, isso aqui vai para outros planetas. Com você, talvez ele vá mais rápido, mas ele não vai deixar de ser um foguete.
Sim.
Ele vai da mesma
você
forma.
Você entendeu que o Pablo era combustível.
Era um combustível e é um combustível muito grande, é um motor muito grande. Ele e o Marcos Paulo são, cara, são motores assim...
E agora eles furaram a bolha, né, mano? Minha mãe sabe quem é Pablo Marçal.
Cara, é demais.
Ele furou a bolha,
como?
Cara.
Tananá, tananá, tananá.
É...
Então, assim, e engraçado, né? O Pablo tem a minha idade, só que o Marcos Paulo tem 26 anos. E a bagagem que o Marcos Paulo tem é muito grande. Eu tava fazendo reunião com ele sexta-feira e ele me falou uns negócios. Eu falei, cara, como que esse cara sabe tanto?
Ele rodou com o pneu careca, hein, mano? Que eu achava que ele tinha mais.
Não, tem 26 anos. Que
26 anos, novinho, cara.
Novinho. E, cara, ele tem muito conhecimento, tem muita empresa. Então, ele fala, não, acho que você pode fazer isso aqui, vai por ali, coloca aqui e tal, não sei o que lá. E eu, nossa, cara. E às vezes a gente fala assim, pô, será que valeu a pena? Será que valeu a pena ser sócio dos dois? Porque eu recebi outras propostas. Por mais que quando eu falei não, lá atrás, não fazia muito sentido, outras pessoas vieram com propostas até agressivas.
De botar assim, na mesa mesmo?
De botar
coisa de mudar a vida.
De, cara, bom o caminhão aí.
É,
eu
falei, legal.
Cara, não faz sentido. Porque eu não fiz esse negócio por dinheiro. Eu não falei assim, não, vou criar um negócio para ter dinheiro. Não, eu criei um negócio para resolver um problema. E eu lembro que eu falava assim, eu falei, cara, qual que é a sinergia? Qual que é a conexão? Qual que é a história que eu tenho com essa pessoa que quer entrar aqui dentro de sócio? Qual que é a conexão que a gente tem? Só grana? Grana por grana não faz sentido.
Fica meio
ordinário
óbvio. O negócio.
É,
né?
Ordinário. Eu não tô aqui para isso. E aí, nessa questão do Pablo, tem todo um storytelling em relação a isso. Fala assim, cara, a empresa foi criada dentro da empresa do cara.
Sim. Ele que te falou para sair do CLT, né?
Ele que falou para sair da CLT. Eu saí da CLT, ouvi o que ele tá falando e olha o que aconteceu.
E fez um dos módulos dele que era network, foi lá.
Fiz um dos módulos dele, fiz network.
Cara,
então,
isso
assim,
é doido.
Todo esse storytelling que aconteceu, vale muito a pena. Todo esse aprendizado que eu tenho, cara, diariamente, vale muito a pena. Vale muito mais que um caminhão aí, vamos dizer assim. Porque talvez eu demoraria anos e anos para conquistar isso, sendo que, cara, tem agora. O cara é meu amigo, meu brother.
Tá ligou agora há pouco.
Acabou
aí
de me ligar aqui agora.
É. Agora, quando é que o Thiago vira a chave? O Thiago, que era coordenador, gerente, um talento promissor do Banco Santander, e virou CEO. Quando é que você virou a chave e você entendeu o tamanho da sua cadeira? Porque foi tudo muito rápido. A gente está em 2024 ainda.
2024.
Né? Muita coisa aconteceu. A gente pode passar horas conversando aqui, não vai conseguir falar sobre tudo. Mas quando é que você virou a chave e entendeu? Cara, eu sou um Thiago... acelerado. Eu sou um Thiago vitaminado. Quando é que você entendeu isso?
Ganhou superpoderes.
E lógico, consequentemente com dinheiro vem novas responsabilidades.
Total.
Vem o filho novo, veio a construção, tá morando em outro lugar. Mas quando é que você entendeu, cara, o que estava acontecendo com você?
Cara, quando eu...
Você não entendeu ainda.
Não, é muito rápido as coisas, né? As coisas acontecem muito rápido. E quando a gente criou a empresa, era eu, mais dois, três desenvolvedores, tinha um outro sócio e, cara, bora pra frente, vamos criar esse negócio. E eu fiquei, acho que quase uns 2 anos, eu programava, fazia o comercial e suporte. Os caras falavam, não, tá com problema aqui.
Cruzava,
não,
cabeceava e pegava no gol.
E ia embora, aqui, ó. Aham, claro, com certeza. E ia embora. Só que a empresa começou a crescer. Não, precisa contratar. Tá. Hoje, a gente está numa média de 42 pessoas.
Caraca, que legal, velho.
A gente vai abrir mais 10 vagas. O espaço que a gente está não comporta mais. A gente vai para um outro prédio que o Pablo comprou que, mano, vamos pegar um andar inteiro. Então eu falei, opa, alguma coisa está acontecendo aqui. E é muito rápido. Há 4 anos atrás, eu todo dia bati meu cartãozinho, tal, tô aqui trabalhando no banco. Agora eu moro em Alphaville, eu moro não sei o que lá.
Duas horas de trânsito, agora você anda duas ruas.
Duas ruas e olha lá. Falando, cara, que doideira é essa que está acontecendo aqui. Mas só aconteceu por uma decisão que eu tomei.
Sim.
Às vezes, não é nem a decisão, é a ação que você toma. Decisão todo mundo toma. Não, eu vou tomar a decisão de fazer isso e isso aqui. Mas qual que é a ação que você tomou?
E você teve um impulsionamento, né? A sua parceira também te ajudou a tomar a decisão, né?
Eu falei pra...
Vocês estavam alinhados.
Hoje a gente estava no culto, né? E de manhã, toda segunda-feira tem um culto lá. Eu falei pra ela, todo esse rolê, toda essa história que acontece é culpa sua. Porque se não fosse você, isso aqui jamais.
Ela que deu o empurrão, né?
Ela que falou assim, vai, mano, pode ir.
Pedala, mano.
Ela que olhou pra mim e falou assim, mano, eu sei que você tem potencial. Eu sei que assim, se você não conseguir empreender, se você não conseguir se desenvolver, eu sei que você tem emprego garantido numa empresa, num outro banco, num outro lugar. Eu sei que vai dar certo.
Sim.
Pode ir. Então, se não fosse ela estar nessa unidade comigo, porque pensa comigo, pô, ela é mulher, ela tinha um filho pequeno, a gente tinha um apartamento que estava financiado, a nossa renda era literalmente o que eu recebia do banco, e como que ela está falando para me tirar a renda? Não tem renda para entrar e empreender em algo que eu nem sei se vai dar certo, nem sei o que eu vou fazer.
Sim. Sim.
Então, o discernimento que ela teve foi muito forte.
Sim. E lógico, hoje é fácil contar a fotografia.
Uhum.
Mas o vídeo todo, né? A filmagem de até chegar até aqui é mais complicado.
Os burnouts, cara.
E quanto tempo ali? Esses dias eu tava conversando com alguém, eu falei, cara, você já chorou no banheiro? Aí o cara falou, já. Eu falei, eu também, cara, ainda bem. Me dá um abraço aqui, porque só no banheiro que a gente chora ali, que a gente sabe o que tá passando, né? Total. Até poder sorrir. É, a rede social mostra muito também do que, às vezes, tem por trás ali coisas acontecendo que não transparece.
Não é tão verdade.
Não é tão verdade. Agora, nessa construção, nessa nova fase, tá no terceiro para quarto ano.
Uhum.
O que vem mais de DevZap? Quantas vezes você foi seduzido a mexer com outras automações saindo do seu foco? Como é que você mantém o foco? Como é que hoje o Thiago consegue entender com a cadeira de CEO quais são os próximos passos do roadmap da DevZap? Assim, o que está planejado?
Cara, quando a gente fala em DevZap, todo mundo fala, ah, você vai fazer automação com o Instagram também? Vai mexer com e-mail? Vai mexer o quê? Não vou mexer. A gente não dominou nem o WhatsApp. A gente não conseguiu nem ajudar o senhor Joaquim da esquina a como melhorar o processo dele, o negócio dele. Por que que a gente vai pensar lá na frente? A gente tem que trazer essa educação. O meu trabalho aqui é resolver problema. Aquela pessoa tem um problema de comunicação no WhatsApp dela. Aquela pessoa ela não conhece esse processo de automação.
Uhum.
O meu papel, a minha responsabilidade é conseguir conduzir e trazer exatamente para aquela pessoa uma melhora para a vida dela. Uma melhora para a família dela, uma melhora para o negócio dele. Então é algo que vai melhorar no dia a dia e com uma ferramenta de automação no WhatsApp. Então o quanto é poderoso você trabalhar com o WhatsApp e uma ferramenta de automação focada somente numa única pessoa.
E toda a construção daqui para frente da DevZap é voltada para o WhatsApp, para todas as coisas que o Mark lançar, o que acontecer lá dentro. Porque
Sim. Todo
dia está tendo atualização no WhatsApp também, eu tenho percebido isso.
Sim, sim.
E o Mark demorou para colocar o filtro dos não lidos lá, né?
Demorou.
Esses dias eu tava falando, caramba, velho, quanto tempo ele demorou?
Não, eu nem filtro isso aí, porque...
É? Não, é uma bagunça. É
mais
uma bagunça.
De 400 mensagens não lidas lá.
Não, e se tiver...
Me ouvindo aí, se eu não...
É. Você tem o dia que você responde os WhatsApps ou não?
Tem um dia. Eu quero... Cara, eu vou fazer isso um dia. Eu quero pegar todas as conversas, eu vou ler todas e vou arquivar todas.
Entendi.
Eu vou arquivar tudo. Se você mandar mensagem, aí eu vou responder. Mas o meu WhatsApp vai estar zerado.
Entendi. Você usa ele como repositório de conversa ali também?
Cara, o meu WhatsApp ele é muito antigo. É muita coisa.
Entendi.
Eu fiz uma migração ano passado.
Quantos gigas tem lá? No...
Nossa senhora, sei lá. Eu fiz uma migração ano passado de celular, né? E aí, o maior backup que foi feito foi dessa parada aí.
É. E é o maior medo que eu tenho hoje de perder
Mano,
esse?
Tinha uns 30 e poucos gigas.
Nossa, eu tenho 9 ainda, só
Mano,
pequenininho.
Coisa
32
demais.
Gigas de conversas. É, pra quem... Acho que um ponto importante de quem tá assistindo e vendo como é que a sua solução pode ajudar o negócio, se já não tá no WhatsApp Business, acho que já tem alguma coisa errada. Né? Se você tem um negócio e não usa o WhatsApp Business... Você não está usando o WhatsApp na sua, né, melhor performance.
É, eu não digo não só o WhatsApp Business. É você trabalhar com o WhatsApp de uma maneira profissional. Não, eu tenho aqui o WhatsApp da minha empresa. Aí você vai ver o celular do cara, pô, a tela está toda quebrada, está toda rachada, a bateria não aguenta, a tecla não funciona e ele ainda está usando o WhatsApp normal. Como que você quer melhorar a sua vida com o WhatsApp? Pô, dá uma ferramenta pro WhatsApp trabalhar, cara. Dá um, não precisa ser um iPhone 15 e tal. Não, dá um celularzinho decente, com a tela legal, com bateria legal. Coloca um WhatsApp Business. O próprio WhatsApp Business vai te dar a ferramenta. Você pôr o seu site, horário de atendimento, o mandar mensagem fora do horário, pô, o WhatsApp mesmo vai responder para você.
Ah, eu posso usar as automações do próprio WhatsApp Pode. Antes de usar o da...
Normal, é que os dois vão responder, no caso aí.
Sim.
Ah, o WhatsApp mandar mensagem, alguém mandou mensagem, responde automaticamente. O próprio WhatsApp te dá ferramentas para te auxiliar. Só que você não tá usando isso aí. Porque você tá achando que o WhatsApp é só uma brincadeira. Não Sim. é, é a ferramenta mais potente de comunicação que você pode ter.
Esses dias eu tava conversando com meu amigo, a gente pediu uma pizza e toda pizzaria agora tenta mandar o folhetinho para baixar o app deles. Uhum. Porque eles querem sair daqueles 25, 30% do iFood.
Muita coisa, né?
E aí ele até fala, compre a pizza com R$5, R$10 de desconto. E aí eu fico pensando, né? Esses dias eu baixei, não sei se você já viu, a Gi, que é da Giro LTDA, que é um é uma assistente financeira. Se você escanear o seu papelzinho, fala assim, divida essa conta por 4 e faça um Pix pro Pablo, pro Thiago e pro Miguel. A ferramenta faz. Ela cria, ela cria uma conta digital para você dentro do WhatsApp e ela gerencia a sua grana. Você faz um Pix para ele e vai alimentando. Igual carteiras de banco, de travel money, quando você vai viajar. Aí eu falei para ele, cara, se a pizzaria entender que todo cliente que ela conversou no WhatsApp pode fazer... Porque assim, eu como uma pizza portuguesa toda sexta-feira às 19h. Eu entro no iFood por comodidade. Eu entro lá, reaproveito o último pedido, meu cartão já está lá dentro, aperto e compro. O dia que a pizzaria, que eu não troco há muitos anos, falar para mim, Gustavo, você quer pedir a portuguesa aqui com R$5 de desconto, ainda vou te mandar um brotinho de sei lá o quê, é só você apertar aqui e comprar, eu compraria pelo WhatsApp, porque eu já tenho o Pix da pizzaria, já teria tudo. Aí eu estava pensando com meu amigo, falando, cara, será que o dono da pizzaria já entendeu que se ele fidelizar os clientes, se ele começar a interagir,
Exatamente.
Ele consegue vender pelo WhatsApp e não depender mais da plataforma? Claro que a plataforma também traz muito cliente novo. Uhum. Mas quem ele já tem a carteira cativa...
Ele já pagou por isso.
Já,
é. É a mesma coisa, o cara acabou de comprar na sua loja. Ele confia no seu produto, ele passou o cartão de crédito dele, ele está confiando em você que o produto vai chegar. Mas se ele tem essa confiança, você já conhece ele, porque você tem o nome, o e-mail, sabe que ele comprou. Por que, que com essas informações aqui você não pode oferecer um outro produto para ele? Você não vai pagar mais pelo tráfego. Você não precisa aparecer mais no Instagram dele, no Google dele. Não, você está no WhatsApp, você não vai pagar mais nada. Você sabe que ele comprou, sabe quando ele comprou e o quê. Pô, com essas informações aqui eu consigo correlacionar um novo produto para ele.
Sim.
O cara comprou uma pizza, pô, você não quer levar uma pizza de brotinho aqui, de chocolate com brigadeiro Sim. e tal?
Não, agora eu tô pensando aqui, como eu já tô super fã da DevZap, eu posso criar um produto para pizzaria e ser um consultor de várias pizzarias oferecendo o DevZap como, como pano de fundo.
Se eu te contar, vou te contar a história do João.
É.
O Joãozinho. O João, ele trabalhava no suporte, né? Na época lá no para lançamento. E ele recebia ali, acho que mil e poucos reais ali, 1.500, 1.600 reais na época. E aí, acabou o lançamento, foi mandado embora. E aí ele chegou em mim e falou, Thiago, acabou o meu lançamento aqui, o pessoal mandou embora, eu queria aprender sobre a DevZap. Eu falei, cara, tá aí, aprende aí, mano. Pode aprender. Toma aqui uma campanha lá, testa, tá aqui os vídeos, manda embora. E ele começou a aprender. Começou a executar, criar, aí ele começou a prestar serviço para um, começou a prestar serviço para outro, 18 anos, para outro. Esse menino começou a fazer R$35 mil por mês. Prestando serviço de automação no WhatsApp para empresas. Ele pegava o negócio do cara, entendia qual era o negócio dele e automatizava para ele.
E aí ganhava uma comissão, uma consultoria por aquilo.
Tipo um FII mensal ali.
Por ter automatizado o negócio do cara.
Por ter automatizado, tá tomando conta.
Não, foi o que passou na minha cabeça. Porque assim, uma vez que você tem o cardápio da pizzaria, cara, não tem muito segredo que você compra uma pizzaria.
Sim.
São o número de pizzas e o refrigerante. Se você vai receber seus amigos, aumenta um pouco mais, muda os sabores. Mas, cara, não sai muito do meio de tal e uma coca. E agora o próprio WhatsApp tem a ferramenta de pagamento dentro dela. Que se tiver configurado também, você pode pagar por ali, Sim. ou não.
Até pode, até pode.
Porque, cara, eu tô pensando aqui, dá para... Lógico, eu acho o iFood muito incrível. Inclusive os caras que criaram o iFood.
Vou te falar que essa ideia do iFood eu tive em 2006.
Aí, tá vendo?
Eu tinha um sistema quase completo disso aí e não fui pra frente com esse sistema. Por causa de medo, por causa de briga de sócio E porque, cara, sei lá por quê.
Você lembra do Restaurante Web? A gente tava na Dotec quando existiu o Restaurante Web. Acho que ele foi um dos comprados, porque o iFood chamava Disk Cook.
Você sabe como é que o iFood funcionava?
Ah.
Você pedia pelo aplicativo, esse pedido chegava no iFood, e o iFood pegava a informação...
Tinha uma central de telefone.
Ligava pro restaurante, oh, eu quero pedir um pedido aqui pro Gustavo, na rua tal, 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 tal. Aí ia lá, pedia... E seguiu o fluxo. Não chegava direto no restaurante.
É, eles demoraram a fazer a automação, né? Eu conversei com o Edu, que é dono da Dog Hero. Ele foi um dos primeiros sócios da iFood. E ele falou, cara, num escritóriozinho ali a gente fez muita coisa que vocês nem imaginam.
Nossa, demais.
O que ele podia. Então, ó, fica a dica também, se você já sacou do que a gente está falando nesse papo, que você pode ser um consultor dentro da sua localidade e automatizar todos os negócios. Escolhe um nicho aí, cara. Pizzaria... É, sei lá, existem 100 sabores de pizza, você pode até ter um esquema de cadastrar isso fácil.
Cara, consultório médico, consultório de psicologia, psicólogo, clínica odontológica, advocacia. Esses caras que trabalham, basicamente, têm o seu escritório e trabalham baseado numa agenda. Pô, quanto esses caras não perdem tempo porque não conseguem responder ou respondem as mesmas perguntas dentro do WhatsApp?
Sim, sim. Então, se, como consultor, você pode pegar esses nichos ou resolver o seu negócio.
Total.
Cara, como é que funciona hoje se eu quiser contratar? Eu sei que você deixa um teste lá pra gente por alguns dias.
Teste 3 dias lá, você pode testar, fuçar.
Gastar à vontade lá a mensagem.
À vontade.
DevZap com 2 P's no final, .com.br.
.com.br.
E eu vi também que, pra você não ficar assustado, né? Hoje eu sou fução. Eu preciso até agendar uma call com um dos meninos dele que é do comercial pra me mostrar todas as possibilidades da ferramenta. Ele já me ofereceu isso logo na primeira semana. Então você consegue conversar com alguém e usar no potencial máximo.
Não é robô, não é robô.
É de interesse da DevZap que você use no potencial máximo a ferramenta. Então só de eu fuçando, eu já estou satisfeito com o que eu aprendi lá. Como eu tenho um pouco de conhecimento de tecnologia, eu me virei bem. Né? Mas é muito facinho criar um funil.
É arrasta e solta, né?
É, arrasta e solta. Se acontecer isso, faça aquilo. Se não, faça isso. Se o fulaninho não responder, em tantos segundos você manda outra mensagem. Esses dias até brinquei com a minha esposa, eu mandei o toque, toque, toque. Tá aí, né? Porque ela fez ela faz uns testes, né? Eu crio sempre um gatilho, aí eu peço para ela testar o celular dela.
Manda
ela
aí.
Manda. Aí eu tinha feito um que depois de 2 horas, se eu tivesse mandado a lista de opções, eu mandava um toque, toque, toque. Tá aí ainda, né? Será que eu não te ajudo?
Testa o fake call.
Fake call?
É. Você lembra do MSN?
Aham.
Uhum. MSN tinha aquele negócio que você tremia a tela.
Eu lembro.
A gente colocou o fake call. Que nada mais é do que vai fazer uma ligação, vai tocar por 5 segundos e vai desligar.
Tá zoando. Pra dizer que você existe.
Só chamar a atenção. Oh, desliguei sem querer aqui, desculpa aí.
Entendi. Cara, então fica mais uma dica. Agora, Thiaguinho, eu queria te chamar outras vezes e te fazer um convite.
Bora.
Nessa temporada do EmpreendaCast, a gente vai pegar 4 empreendedores e a gente vai acelerar com os contatos que eu tenho de proximidade. Um deles é o seu Alfredo, que tem um restaurante aqui na rua. E eu queria te convidar para um dia a gente visitar ele como reality cast mesmo, uhum, e falar assim, seu Alfredo, esse cara aqui pode mudar o patamar do seu restaurante automatizando.
R$2 ou uma automação misteriosa?
Isso. R$2 ou uma automação misteriosa. Então eu queria te fazer esse convite que no decorrer dessa temporada eu vou lidar muito com esses microempreendedores que precisam da sua solução.
Uhum.
Então uma das coisas que eu ia te pedir é se no caminho lá eles colocam um cupom, alguma coisa do EmpreendaCast para você identificar que é a turminha que está vindo desse episódio, que já te conhece. Depois você vê lá com a galera do marketing. Aqui na descrição desse vídeo talvez tenha ou vai o link direto. Se a gente não criar o cupom, ele vai saber que eu mandei tráfego lá para ele. E o outro ponto é, se você topa um dia a gente fazer esse reality cast e lá no seu Alfredo, entender o cardápio dele, entender o que ele faz, e eu queria que você chegasse comigo lá meio-dia 15, uhum, que é quando o celular dele começa a tocar absurdamente. E legal, o tiozão começa a ficar desesperado, porque ele está atendendo um cliente, o outro liga. Um ligou pelo telefone, o outro ligou pelo WhatsApp.
Meu Deus.
E aí ele fica maluco, o filho dele maluco, o motoboy perdido. Cara, é uma loucura, porque você sabe que o seu Alfredo tem demanda.
Legal.
Mas ele não tem nada organizado no processo. Então, meu convite para você, se você topa a gente ir lá fazer um reality cast,
vamos lá,
gravar isso e automatizar. E o convite também de alguma dúvida, algum momento que a gente tenha nessa temporada, de eu bater um WhatsApp contigo, a gente trocar um áudio, que aí eu vou soltar em alguns episódios de como você resolver.
Se for eu ou o robô?
Não, você.
Eu? Ah, então
você,
tá bom.
Você. Eu sei que o seu tempo tá... Você
tem meu WhatsApp pessoal?
Isso, então? Eu tenho. Mas eu vou te mandar lá falando assim, ó, tô com o fulano aqui, ele precisa de tal coisa.
Bora.
Mini pílulas que o Thiago da automação com WhatsApp vai dar.
Fechado.
Então, isso vai ser introduzido em alguns episódios da temporada, porque muitos que vão sentar aqui nessa mesa não têm as suas soluções completas. Então, pode ser que parte de alguém que eu esteja entrevistando precisa automatizar o seu negócio. Sim. Tanto é que se você viesse aqui há 2 meses atrás, eu não só ia estar fazendo um episódio com você, como fazendo uma consultoria para automação da minha empresa. Okay, então, acho que vai acabar acontecendo. Eu vou virar um testemunho do DevZap, né? Já conhece a palavra do DevZap? Já fez a automação do DevZap? Então, eu te faço esse convite. De vez em quando, a gente trocar uns áudios, vai ser introduzidos nas campanhas aqui, nas conversas com os outros participantes. Agora, para a gente se aproximar do final, eu queria muito saber se em algum momento dessa sua jornada, além de ter tomado a decisão, a Thalita ter jogado lenha para essa fogueira alcançar, né, para tomar forma, teve algum momento ali que você se viu numa situação de, cara, não faço mais isso, foi um erro, não vou cometer mais nas minhas próximas empresas, ou que você até mesmo transformou desse erro uma limonada que foi, né, basicamente a história toda aqui. Mas tem alguma coisa que você deixaria como aprendizado para a gente não cometer esse tipo de erro?
Fazer agora.
É.
Que às vezes a gente fala assim, ah, não vou fazer agora não, porque... Ou o perfeccionismo, né? E dentro dessa era do digital que a gente está, se você não faz, outra pessoa vai fazer.
É, em 2006 você ia fazer o iFood.
Então, se você não faz, outra pessoa vai fazer. Quando a gente criou esse processo de automação, ninguém fazia. E peraí, o cara que não sabia de lançamento, não sabia de grupo, chegou, aprendeu lançamento e fez uma automação para grupo que não tinha. Ou seja, eu fui lá e fiz. Então, algo que eu aprendi, basicamente, é se você precisa resolver um problema, resolva agora. Não deixa para amanhã esse problema. E se você tem um problema para resolver, pô, ajuda esse problema. Resolva o problema de uma outra pessoa, que esse problema de uma outra pessoa que você resolver pode se tornar uma solução gigantesca. E você nem sabe aonde você vai parar com isso aí.
Que legal. Agora, se eu abrir minha mochila aqui e falar assim, Thiaguinho, além de quando a gente jogava futsal junto, né, que você não tocava a bola, mas jogava bem, dava umas carretilhas. O primeiro cara que mandava umas carretilhas, 2-0 pro time adversário. Ele tinha a manha de mandar umas carretilhas. Já era ousado naquela época. Que você joga na minha mochila aqui de aprendizados que pode mudar o meu negócio? Assim? Se eu abrisse para você, cabe tudo na minha mochila. Uma palavra, um livro, uma série. Que você acha que o Gu precisa levar dentro da mochila um pouquinho do Thiago aqui?
Eu aprendi isso um tempo atrás, cara. Ninguém constrói nada sozinho. Eu demorei a contratar algumas pessoas, demorei a investir em pessoas. Por mais que nós somos uma plataforma de automação, para mim eu queria contratar automação e tá tudo certo. Mas a gente precisa de pessoas. As pessoas precisam de pessoas. E quando a gente tem uma lição que você poderia colocar dentro dessa sua mala, tenha pessoas em volta de você que vão te auxiliar no seu negócio. Não pense que você vai construir esse negócio sozinho ou coloca o seu ego e fala assim, não, eu dou conta disso aqui. Não, cara. Essa pessoa que você vai contratar, essa pessoa que você vai ter do seu lado, ela vai também pensar junto com você. E às vezes ela vai tomar uma demanda sua que você vai, opa, ele é melhor que eu.
E tá tudo certo.
E tá tudo certo. Que ótimo isso.
Ele me provoca, ele me transforma.
Ele me provoca, ele me transforma. Lá dentro do ecossistema a gente brinca muito e fala assim, mano, eu quero ser a pessoa mais burra da mesa. Porque eu tenho que aprender todo dia. Todo dia eu tenho que aprender alguma coisa aqui. Quando eu trabalhava lá no banco, no CLT, as pessoas, ah, não, eu vou pedir as contas, eu vou embora e tal. Cara, tu aprendeu alguma coisa aqui? Aprendi, não, aprendi demais e tal, não sei o que lá. Parabéns, mano. Pode ir. A minha missão tá feita. Tanto que é até engraçado, não sei se tem tempo para falar rápido.
Tem, fica à vontade. Aqui é nosso.
Quando eu trabalho no banco, eu contratava várias pessoas, né? Tinha uns 40 lá colaboradores e contratava vários desenvolvedores. E uma vez eu contratei um desenvolvedor sem nem saber programar. Ele falou, cara, eu quero programar, mas eu não sei. E a vaga que a gente precisava era a vaga de um júnior. Eu falei, cara, o que eu posso fazer? Ou eu vou contratar um cara que ele se diz que sabe programar, já tem os seus vícios, ou eu vou contratar alguém que não sabe e eu vou formar, eu vou treinar. Seguinte, cara, você está contratado. Demorou acho que 10 minutos a entrevista dele. Contratado. Acho que ele ia ganhar R$3.500 na época.
Uhum.
Aí foi contratado e tal. A gente ensinou ele a programar. Ele ficou 8 meses no banco e recebeu uma proposta para trabalhar numa outra empresa. Para ganhar 12. Então o cara não trabalhava como programador, ele trabalhava acho que no metrô, no trem, alguma coisa assim. Entrou programando, ganhando R$3.500, saiu do banco para ganhar 12. Falei, cara, olha a mudança que eu fiz na vida desse cara. Porque simplesmente eu acreditei e ele teve a vontade. Porque se ele não falasse, mano, eu tenho vontade de aprender esse negócio aqui. Jamais isso ia acontecer.
Sim.
E o mais doido de toda essa história é que esse mesmo rapaz, quando eu saí do banco, eu entendi esse rolê do marketing digital. Falei, mano, você precisa agora ensinar as pessoas a programar. Você precisa ensinar aquilo que você aprendeu. Lembra lá atrás? Que
devolva, aprendeu? Né?
Devolve pro universo, cara. Aprende a fazer isso aí. Aí ele, como assim? Falei, não, você vai ensinar as pessoas a programar, a ser desenvolvedor. Aí ele começou a fazer começou a fazer um curso, fez um lançamento. Chegou numa época que esse menino tá faturando mais de 1 milhão.
Caramba!
Ensinando outras pessoas a programar.
Independente da formação que você tem, você vira...
Independente da formação. Você, não, eu quero aprender a ser programador. Tá bom, tem aqui um lançamento, tem um curso que ele vai te ensinar. Legal. Do zero ao avançado. Você vai aprender a programar. Então esse menino ganhava lá no metrô, saiu para aprender a programar, foi para uma outra empresa... No digital, a gente se conectou de novo e eu falei assim, não, ensina outras pessoas. Agora ele não trabalha mais para ninguém. Ele tem a empresa dele que só faz lançamentos ensinando outras pessoas a programar e aí ele ganha mais de 1 milhão por mês fazendo os lançamentos.
Que loucura, cara. Isso também é a gente entender que o círculo ali do bem só faz o bem, né?
Nossa, demais,
independente,
cara,
da religião, independente do que você acredita. Se fazer o bem...
Fazer o bem.
O bem, cara, não tem para ninguém.
É isso aí.
Né? E legal saber a transformação também. E uma última pergunta que eu tinha para você, cara. Na época que eu comecei a mexer com os podcasts, lá em 2013, não se falava praticamente nada de marketing digital, nem de podcast. E aí hoje o negócio tá uma febre. Eu já tentei me aventurar no mundo dos lançamentos como um cara que ensinava as pessoas a fazerem podcasts. E aí eu tive lá minhas dificuldades, gostei. Né? Achei bastante cansativo fazer um lançamento, etc. Mas gostei do resultado. E depois coloquei isso de lado. E passaram-se os anos. Né? Já, quando você menos espera, já passou 4, 5. Então, uma pergunta para você aqui como Gustavo. Lançamento ainda funciona? A gente acabou de vir de um aí que bateu recorde, né?
É, o último lançamento do Pablo deu 100 milhões.
100 milhões de reais.
Então, assim, todo mundo fica zoando o Pablo agora por causa do como, né?
Isso.
Como, tananá. Mas eu tenho certeza, se abrir o seu histórico de pesquisa do YouTube, vai estar lá. Como fazer isso aqui? Como, não sei o que lá. Você vai no Google, como? O como é sempre, é óbvio. As pessoas usam o como. Só que às vezes, quando uma outra pessoa faz uma brincadeira, na verdade está falando algo sério, você leva aquilo como uma brincadeira. Então, lançamentos digitais hoje, cara, o que é um lançamento? Nada mais é do que você criar um movimento onde você vai levar as pessoas para um determinado local, hora, data e pum, explodir. Lançamento é primordial, isso aí dentro de um imóvel, por exemplo. Ah, criou um imóvel, o que eles vão fazer? O lançamento daquele imóvel. Dentro do digital é a mesma coisa. Por quê? As coisas evoluem. É a mesma coisa do chat GPT. Foi uma febre. Nossa, o chat GPT é que tá, não sei o que lá, blá, blá. Hoje existem profissões que usam o chat GPT. A pessoa tem que saber usar o chat GPT. Não é simplesmente fazer, vou fazer uma pergunta pro chat GPT. Não, você tem um script pro chat GPT. E as empresas pagam para você saber o chat GPT. Então, quando você tem lançamentos, é exatamente coisas novas. Tem chat GPT, inteligência artificial, você tem clonagem, criação de avatar. Cara, tem muita coisa ainda para vir que as pessoas elas vão evoluir, elas vão passar esse conhecimento. Então, o lançamento digital ainda tem muita coisa para vir.
Então, eu vou voltar a lançar, porque eu acho que podcast não tem mais volta, cara. Eu durmo e acordo pensando que isso aqui ia acabar, né? Estamos no terceiro ano do estúdio. Eu falava, cara, podcast agora até minha mãe sabe o que é podcast.
Olha, que maravilha.
Eu explicava pra minha mãe que era uma rádio online que ela escutava a hora que ela queria. Né? Hoje ela já sabe o que é podcast. Inclusive ela fala dos meninos do Podpah, né?
Podpah.
Os meninos lá do Podpah eu gosto. Os meninos... Me lembra até você, viu, Gu? Os meninos do Podpah. Eu falei, beleza, mãe. Você escuta o quê, né? Ah, não, de vez em quando vai lá umas pessoas que eu gosto e eu assisto. E ela, minha mãe, se vira lá no YouTube e pega. Então, obrigado por essa dica que eu tava com esse momento. Falei, cara, será que não explodiu? Já deu o que tinha que dar com o lançamento? Acho que tá só no começo, porque cada um... Eu acabei de entrar no funil do Pedro Sobral.
Subido.
Eu sou um subido.
Legal.
Porque me faltava esse lance do tráfego. Eu queria saber um pouquinho
subido
de tráfego.
Subido usa DevZap.
Hã?
Subido usa DevZap.
Ah, é? E você... O quanto do tráfego foi primordial para o Thiago que é hoje? Porque você, lá aquele dia que a gente vendeu a luminária... A gente não, você vendeu a luminária com 2 horas de Google Ads. O quanto o tráfego fez do seu negócio e fez do seu Thiago?
Cara, hoje é um dos braços mais importantes.
Ah, né?
É. O tráfego em si, ele é muito importante hoje para qualquer empresa, qualquer negócio. Às vezes você fala assim, pô, vou colocar dinheiro no Google, colocar dinheiro no Facebook, eu nem sei para onde vai esse dinheiro, não sei nem se a pessoa está clicando. Cara, hoje, literalmente, ele faz parte de uma grande veia dentro da minha empresa.
É. Cara, o Subido usa DevZap. Eu acabei de passar por um produto seu.
Usa.
No final, fechou o carrinho do Pedro Sobral, ele tá mais milionário porque ele é muito bom.
Ele é bom demais.
Ele pegou meu dinheiro. Shut up, take my money. Eu falei, cara, eu vou fazer.
Ele não pegou seu dinheiro. Você pegou o aprendizado
dele. Eu peguei o aprendizado dele, isso é verdade. A gente fez uma troca. Que inclusive eu acho que o ticket dele é barato perto muito do que barato. Esse cara entrega. Não é à toa que ele põe 3, 4 mil subidos cada vez. Então, dois checks que eu ia te perguntar aqui tomando café, eu fiz ao vivo para as pessoas também entenderem o quanto aprender sobre tráfego é importante, né? E você entender um pouquinho sobre os lançamentos. O Arrasta Para Cima acabou, mas possivelmente você caiu nesse vídeo aqui de algum patrocinado meu também que eu estou te provocando para assistir. Ou você viu o Thiago em algum corte que ele pegou desse podcast, né? Ou se você não está no digital, acho que você está completamente na época das cavernas, né? Não, claro, tem mais como.
Se você não está no digital, não está fazendo alguma coisa no digital, tem alguma coisa errada. Se você está no digital e não está usando o ChatGPT, tem muita coisa errada.
É. Cara, eu adoro o ChatGPT. Eu reprovei em português, então ele corrige todos os meus e-mails.
Eu crio um e-mail assim, aí eu pego ele e falo assim, agora melhora esse e-mail.
Melhora esse e-mail dando o tom do Thiago, né? Eu ensinei ele a ter o meu tom. Agora, para a galera que está escutando, o caminho e as redes para trocar ideia contigo, como o Thiago também. Porque você tem a figura Thiago. Uhum. Eu vejo que tem algumas imersões, algumas coisas que você convida. Sim. Os seus clientes e os seus seguidores. Quais são os caminhos aí para te acompanhar? O que, que tem rolado?
O meu Instagram é euthiago.silva. Então, dentro do Instagram, eu vou começar a soltar vários conteúdos e um deles é a imersão que a gente vai ter, que é um gestor de performance no WhatsApp. Então, eu vou ensinar as pessoas que querem, de fato, trabalhar com o WhatsApp. E, cara, trabalhar com WhatsApp hoje você pode ter uma renda de 5 até 30 mil reais. Tá aí uma prova viva que é o próprio João. E aí a própria DevZap, que é DevZap. Instagram é @DevZap.
Dois P's no final.
Dois P's no final. E o site da DevZap é devzap.com.br.
Perfeito. Cara, obrigado por esse papo. Feliz.
Eu que agradeço, foi
massa demais. Com o seu progresso. A gente nem conseguiu.
Nem vi a hora passar aqui.
Nem vimos a hora passar. E muito feliz, assim, eu queria deixar uma mensagem muito importante para aqueles amigos que a gente tromba no caminho, que a gente faz alguma coisa junto, ou da escola, que está tentando fazer alguma coisa agora. Eu lembro do Thiago, ele contou aqui um pedacinho de quando ele começou a automatizar, fazer algumas coisas no Instagram, se posicionou junto com a Thalita, ele estava ali se mexendo e começou a aparecer no meu feed. E eu sempre, se você buscar no histórico aí, não é de agora não. Eu sempre dou um curtir, eu sempre dou um compartilhar, eu sempre comento. Isso é importante, cara, para todo mundo que você vê que está se movimentando.
Total.
É importantíssimo, né? Tem até uns vídeos que viralizaram, que você aí que tira print, mas não me dá like, você aí que... Cara, incentive os seus amigos. Entenda, se o cara está progredindo, bebe ali da fonte, dentro do que você pode, consumindo os stories dele, mas dá um likezinho, pelo menos.
É, né? Eu brinco assim, as pessoas, elas primeiro elas vão dar risada de você, né?
Sim.
Não, cara, para com isso aí, bobagem esse negócio aí. Depois elas vão desconfiar daquilo que você está fazendo.
Isso.
Depois
vai achar que é muito legal para ser legal.
É muito legal. Você está muito feliz.
É.
Você está muito feliz. Essa felicidade aí não está certa, não. Depois ela vai te perguntar como.
É.
Cara, como é que tu fez aí? Como é que passou? Como é que foi seu trabalho? Como é que você fez esse rolê aí?
Caramba, você não colocou nessa daí, não, né?
Nossa. Pô, te ajudei lá no começo, lá e tal. Né?
Me arruma um trampo. Quantos camaradas já te pediram trampo pelo WhatsApp?
Cara...
Vários, né?
Alguns já pediram já, alguns já falaram, deixa eu entrar nesse negócio aí também, me ensina esse negócio do digital. E assim, eu não tenho ego de falar assim, não, você me ajudou lá atrás, eu não vou te ajudar.
Se vira aí.
Não funciona assim.
Chega aí, eu vou te contar.
Cara, eu vou te dar o passo a passo aqui, mas você vai ter que comer 1 quilo de sal.
É, e depende de você.
Depende de você.
Cara, comer 1 quilo de sal, pesado. Muito bom. Ó, então, dê uma moral pro seu camarada, acompanhe o progresso, né? Percorra. E siga o progresso e também seja você o progresso. Construa de vida, né? A ferramenta desse cara tá me ajudando muito. Eu até falei para ele, cara, grava seu podcast aqui nos meus estúdios, usa o que você quiser aqui, porque você me resolveu um problemaço. Eu queria te devolver de alguma forma com as coisas que eu tenho. Então, legal. Fica o convite oficial e gravado.
Uau.
Que se você quiser gravar os seus podcasts, é só vir aqui. Galera, acessa lá todos os detalhes. O seu Alfredo, que vai ser o nosso primeiro acelerado dessa temporada, deve pisar aqui na mesa a partir do 10º episódio, que eu vou preparando, conversando com os mentores, para no 10º episódio colocar o seu Alfredo aqui e mostrar para vocês num reality cast como é que a gente muda a vida desse cara com comunicação, tecnologia e também processos que pode deixar o seu negócio. Manda esse episódio para alguém. Se você conhece o Thiago, chama ele nas redes, fala que você conheceu a história e não perca os próximos episódios. Tchau! Pode dar tchau pra galera.
Falou, aqui. Gente. Ó, não deixe pra resolver aquele problema que você tem hoje. Esse problema que você vai resolver é uma grande solução que você nem imagina.
Agora, vamos pegar o Dom. O Dom hoje tá com 6 anos.
6 anos.
Isso aqui vai ficar eterno na internet. Manda um recado pro Dom e pro Ben, que não começou a falar suas palavrinhas aqui.
Falou, você... sim. Fala tudo. Sim.
É? Nossa, é mesmo? Senhora.
Esses dias o Dom tava com a amiguinha dele lá, né? Aí falou assim, ah, não, a minha irmã é palestrante. Aí o Dom falou assim, não, meu pai também. Meu pai também é palestrante aqui e tal. Olha aqui a foto do meu pai. Então, assim, o Dom acho que foi uma das crianças que mais passou mudanças aí, né? Então, tempo. Então, não dediquei todo aquele tempo que eu poderia ter dedicado com ele quando ele era pequeno. Afinal, eu estava estudando, estava, cara, me dedicando a fazer algumas coisas acontecer. E é algo que você colocar na ponta do lápis e falar assim, cara, vai valer a pena. Segura um pouquinho aí, me ajuda a te ajudar. Então, Dom, tá colhendo os frutos aí. Espero que...
Andando de snowboard, tirando moçada.
Andando de snowboard, andando de um monte de coisa aí. Tá colhendo os frutos agora, é muito bacana. E o Ben, cara, o Ben, ele é um outro amorzinho que eu falo assim, mano... É um mini anão aqui, não é possível, cara. Tem menos de um ano, já fala tudo que você tá falando aqui.
Tem que tomar cuidado com o que você fala.
Tem que tomar cuidado.
Já anda também?
Anda, fala, desce escada. Às vezes ele desce escada com um rodo, com não sei o quê. Então, mano, você tá descendo escada, brother.
Que da hora.
É muito massa.
Então fica a mensagem do papai aí pra vocês entenderem que a construção tem vários steps. A gente passou por alguns passos aqui, né? E não conseguiu contar tudo, tem bastante. Mas aproveitem e repassem, né? Acho que uma das coisas que a gente aprendeu aqui é repassar, que vai voltando tudo. Até o próximo episódio e tchau!
Gente.